Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de 19 de junho de 2002. 12. Às 15 horas e 41 minutos. Convido ao deputado Ron Nemer para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 216/2012, de autoria do Poder Executivo, que comunica veto parcial ao PL 635/2011. Mensagem número 208/2012, Poder Executivo, que apresenta projeto de lei que altera o quantitativo de cargos da carreira de atividade de transporte urbano do quadro pessoal do transporte urbano do Distrito Federal, DFTrans. Mensagem número 210/2012, Poder Executivo, que apresenta projeto de lei que dispõe sobre alienação de bem imóvel da administração direta do Distrito Federal e de outras providências. Mensagem número 211/2012, Poder Executivo, que apresenta projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 81.414.604. Mensagem número 212/2012, de autoria do Poder Executivo, que apresenta o projeto de lei que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 21.334.123. Mensagem número 203/2012, de autoria do Poder Executivo, que apresenta o projeto de lei que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 14.018.700. Mensagem número 209/2012, de autoria do Poder Executivo, que apresenta o projeto de lei que altera a Lei 4.075, de 28 de dezembro de 2007, da outras providências. Mensagem número 207/2012, de autoria do Poder Executivo, que comunica veto ao PL 43/2011. Projeto de lei, deputado Evandro Garla, que dispõe sobre as diretrizes para a promoção da alimentação saudável no Distrito Federal, em especial na rede pública de ensino e de saúde, nos estabelecimentos do sistema penitenciário, nas entidades de assistência social e nos restaurantes comunitários. Projeto de lei de autoria do deputado Roberto Negreiros, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal o dia do autismo no orçamento, a ser comemorado anualmente no dia 9 de outubro. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, que altera a denominação do estado do CAVE, localizado na região administrativa do Guará, região 10. Projeto de lei do deputado Azir Derrori, que institui a Semana Distrital de Prevenção das Intoxicações Exógenas no âmbito do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, concede título de cidadão honorário de Brasília, à senhora Maria Alda Freitas. Projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado Chico Vigilante, concede título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Sabino Cordeiro Dourado. Requerimento de autoria do deputado Evandro Garla, que requer a retirada de tramitação e o arquivamento do projeto de lei número 929/2012. Requerimentos de minha autoria, deputado Rony Nemer, que requer a realização de audiência pública em 21 de junho de 2012 para debater a necessidade de simplificação na tramitação dos processos de licenciamento para agilização de emissões de alvará de construção. Uma moção de autoria do deputado Cláudio Abrantes, 3 indicações do deputado professor Israel Batista, 4 indicações da deputada Luzia de Paula, 1 indicação do deputado Benedito Domingos e deputado Chico Vigilante, 9 indicações da deputada Liliane Roriz, 3 indicações do deputado Benedito Domingos, 4 indicações da deputada Arlete Sampaio, 1 indicação do deputado Chico Vigilante, 1 indicação do deputado Azir Derrori, 5 indicações da deputada Helena Pedrosa. Ata sucinta da 53ª Sessão Ordinária de 14 de junho de 2012. Solicito a dispensa da leitura e dê como lida e aprovada a ata sucinta da 53ª Sessão Ordinária de 14 de junho
de 2012. Acato e dou como lida e aprovada referente ata. Dando início ao pequeno expediente, comunicado dos líderes, convido o deputado Chico Vigilante, como líder do PT. Convido o novo presidente, vice-presidente, doutor Michel, para ocupar o assento aqui da presidência. Aqui. Por 5 minutos, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade de ler no domingo a edição do jornal Correio Brasiliense. Li novamente na segunda-feira e também no dia de hoje. E pude verificar, deputada Arlete Sampaio, as notícias que o jornal Correio Brasiliense, de maneira muito competente, e o jornal Estado de Minas, traz com relação à brutal tortura sofrida pela nossa, então, estudante, com 20 e poucos anos de idade, e hoje presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff. Pude sentir, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que além de deputado é promotor de justiça, a matéria, o relato, da maneira que é colocado, que é num depoimento da presidenta prestado ao Conselho de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais, quando ela era secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, você sente ali como que se você estivesse vivendo aquele momento, dada a maneira fidedigna com que é traçado o relato. A brutalidade que aquela jovem estudante foi vítima, sabe, de um crime inominável e que tem que ser imperdoável também, que é o crime da tortura. Eu via, deputada Luzia de Paula, durante a campanha eleitoral, até algumas pessoas faziam chacota, né, dos dentes da nossa então candidata e hoje presidenta. E é muito triste verificar, está lá no depoimento, de que aquele possível defeito na arcada dentária, ela sofreu, deputado Paulo Roriz, exatamente nos porões da ditadura, quando estava sendo esmurrada pelos torturadores. Socos atingindo a face daquela jovem. E a gente sente ali, deputada Arlete Sampaio, o quanto que é o compromisso que ela tinha, o compromisso de transformação. O que queria Dilma Rousseff naquela luta, naquele tempo? Ela queria reforma agrária, deputado Chico Leite. Ela queria igualdade social. Ela queria efetivamente um mundo melhor e um Brasil melhor. Uma sonhadora que acreditava que através da luta que ela travou contra a ditadura, que diga-se de passagem, foi o último espaço que restou para a luta daqueles aguerridos estudantes, foi exatamente a luta armada. E verificar que depois de presa, dominada, há meses, ela é transformada, ela é transportada para o Juiz de Fora em Minas Gerais e sofre aquela tortura brutal da maneira que ela sofreu. Mas o mais importante, deputado Chico Leite, e aí fica comprovado efetivamente, é que aquela jovem estudante idealista, ela não entregou nenhum dos companheiros que estavam na luta com ela. E aí demonstra a fidelidade, o companheirismo, mas acima de tudo a lealdade que ela tinha e que tem à luta da transformação social. Portanto, depoimentos como aquele da presidenta Dilma, então estudante Dilma Rousseff, é importante o trabalho que o Correio Brasiliense está fazendo, porque muitos jovens, hoje no Brasil, não sabem, não sabiam que fatos como aquele aconteceu. Não sabiam efetivamente de como que tinha se dado aquela situação tão brutal acontecida com a nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Portanto, eu quero deixar aqui na data de hoje a nossa solidariedade e o meu apoio pessoal, e creio que o meu apoio da nossa bancada do Bloco PT-PRB, a nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Dito isso, senhor presidente, eu vou pegar um minuto que ainda me resta para fazer alguns esclarecimentos aqui. Eu acompanhei, antes de ontem, um determinado blog da cidade que dava conta da substituição da alta cúpula da segurança pública do Distrito Federal. Dava conta da substituição do delegado Sandro, que é o nosso secretário de segurança, do doutor delegado da Polícia Civil, que é o nosso diretor da Polícia Civil, doutor Jorge, e dava conta também da substituição do coronel Suamir. Eu tive cuidado primeiro de ligar para o governador Agnello Queiroz, eu já sabia que essas mudanças não aconteceriam, e o governador me disse: olha, Chico, não passa pela minha cabeça, não existe a menor possibilidade dessa substituição nesse momento, porque eles estão acertando. Doutor Jorge tem toda a confiança do governo do Distrito Federal pelo trabalho que ele está fazendo, o coronel Suami também, e o delegado da Polícia Federal, o doutor Sandro, tem o maior apoio. Inclusive, na tarde de ontem, por volta das 16 horas, o governador Agnello ligou para o coronel Suami para tranquilizá-lo de que não existe a menor possibilidade dele ser substituído. Hoje, aparece uma outra notícia de um competente jornalista que eu tenho o maior respeito, que é o Lívio, jornal Alô Brasília, dando conta da possível substituição do secretário de Fazenda. E eu tomei o cuidado de antes ligar para o governador, que está numa viagem oficial ao Rio de Janeiro, quando o governador disse que não existe nenhuma possibilidade, deputado Vanir, da substituição do doutor Piancastelli, Marcelo Piancastelli, que, por sinal, está fazendo um grande trabalho frente à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, um trabalho de reestruturação da Secretaria. Já nos próximos dias ele vai estar apresentando a essa casa o quanto que evoluiu a receita, em função do trabalho que eles estão fazendo. Mas depois, eu que conheço o Lívio, eu sei que ele é uma pessoa muito séria, eu tive o cuidado de ligar para o Lívio também e dizer: Lívio, essa fonte que lhe informou da queda do secretário Piancastelli é uma fonte furada. Essa possibilidade não existe. Porque essas são as palavras do governador Agnello Queiroz de que o nosso secretário da Fazenda não será substituído em hipótese nenhuma, até pelo trabalho que ele vem desenvolvendo ali. Portanto, eu quero... Trabalho que vem desenvolvendo, deputada Luzia, para a gente viver momentos como nós vivemos. No sábado, estávamos lá eu, Vossa Excelência, e o deputado Olaí Francisco, quando da distribuição do programa Cidadania com Energia e a distribuição de 400 geladeiras lá no Pôr do Sol. Deputada Leto, você vê a satisfação, a alegria daquele povo. E depois a entrega, estava lá também eu, a deputada Luzia e o deputado Olaí, na entrega das escrituras dos moradores da QNP 22 e também da QNP 26, né, que são moradores daquela região e que agora estão tendo suas casas regularizadas. Portanto, foi um momento muito bonito. E aí, pegando esse minuto final mesmo, quero dizer que em seguida nós, eu e o governador Agnello, vivemos um outro momento muito importante, que foi o comparecimento na simples, bonita, mas muito humana festa do deputado Michel, né, doutor Michel, que estava aniversariando, e nós fomos lá, e eu tive o prazer de acompanhar o governador Agnello até a festa do doutor Michel, para dar um grande abraço no nosso amigo, no nosso presidente que exerce a função nesse momento, doutor Michel, né. O governador sentiu doutor Michel muito bem, sentiu orgulhoso de poder comparecer na sua festa, já que Vossa Excelência é uma das pessoas que estão no rol de amizade efetiva do governador. Portanto, eu quero aproveitar aqui para dizer que, além de ter ido à festa de Vossa Excelência, quero de público aqui dessa tribuna parabenizar a Vossa Excelência. Já fiz um discurso lá no seu aniversário, mas quero dizer aqui, através da tribuna da Câmara Legislativa, da satisfação e do prazer que foi comparecer na sua festa. E quero dizer mais, doutor Michel, o quanto que foi bom ter conhecido os seus familiares, sua filha, seu filho, mas, acima de tudo, ter conhecido a sua mãe, uma mulher com M maiúsculo, uma mulher que lhe ensinou para que Vossa Excelência seja esse homem servidor público que Vossa Excelência é. Portanto, parabéns, doutor Michel, vida longa, Vossa Excelência.
Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, fico até emocionado pelo que Vossa Excelência falou, mas muito obrigado por Vossa Excelência ter ido e todos os outros que compareceram, mas foi feito de coração. E quando fala da minha mãe, realmente me emociona, e dos meus filhos. Uma pena o Michelzinho não poder ter ido para o senhor poder conhecê-lo, mas oportunidade não faltará para que o senhor venha conhecer o Michelzinho também, que é uma figura impoluta, que se não tivesse nascido tinha que ter sido inventado. Dando continuidade, então, aos comunicados de líderes, passamos a palavra agora ao nosso líder, deputado Vasni de Roule.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar o retorno do deputado Paulo Roriz em primeiro lugar. É uma grata satisfação de vê-lo retornando à casa e eu espero, deputado Paulo, que Vossa Excelência possa pavimentar para que, de fato, na próxima legislatura, bem como o deputado Siqueira Campos, alcance a plenitude do mandato. Com certeza, pela inteligência, determinação, assim vai obter. Como também registrar os cumprimentos ao deputado Michel pela passagem do seu aniversário, essa figura sempre vibrante, sempre empolgada com a vida e com aqueles as quais ele representa e luta para construir cidadania e dignidade. Senhor presidente, eu pedi esse horário de liderança para registrar dois eventos que considero extremamente importantes, porque essa casa foi palco de demanda de parlamentares, de audiência pública, de pronunciamento aqui dessa tribuna. Me lembro bastante da deputada Celina Leão, deputada Eliana Pedrosa e outros parlamentares, como deputado Israel Batista. Em primeiro lugar, foi a convocação dos professores e auxiliares da educação, ou seja, a carreira da assistência educacional. Na semana passada, foram mais de 380 servidores para a secretaria empossados e foi anunciado pelo senhor governador que também haverá mais 500 convocações de professores e aproximadamente 380 servidores da carreira da assistência educacional. Portanto, isso perfaz um quantitativo já bastante significativo e é um compromisso de fortalecer a rede pública. Em recente visita ao Centro de Ensino 66, se não me falha a memória, lá do Sol Nascente, eu pude presenciar, deputado Israel Batista, a predominância dos professores temporários. Com todo respeito a eles, com todo respeito à dedicação, com todo respeito àqueles que caminham, pegam ônibus, sem dúvida, nós, e tenho certeza que esse segmento também almejam atingir a carreira permanente de professores, que é via concurso público, e eu assim desejo. Senhor presidente, nesta segunda-feira, ou seja, o dia de ontem, inclusive contou em ambos eventos com a presença do deputado Chico Vigilante, nós tivemos a posse de 647 profissionais da área da saúde, nutricionistas, fisioterapeutas, o corpo técnico, médicos, e foi muito aprazível, deputado Paulo Roriz. Quando o governador Agnello assumiu a família, o programa Saúde em Casa, ele atingia por volta de 12,5%, era a cobertura. Já começamos a atingir por volta de saúde da família, perdão, deputado. Agora atingimos 30%, exatamente foi o que o secretário relatou na exposição que ele fez no dia de ontem. E a expectativa é que cheguemos ao final do ano com 50%. Inclusive, havia previsão no dia de hoje da inauguração de uma nova UPA na cidade de Samambaia. Não foi em função dessa visita do governador, mas está previsto para os próximos dias. Inclusive, na próxima sexta-feira, eu quero convidar todos os colegas parlamentares para estar presente na inauguração, na abertura da ponte que liga o Peçu com a cidade de Samambaia, o glorioso Peçu do deputado Chico Vigilante, residente dessa comunidade, batalhador da comunidade Ceilândia. E, pois não, deputado Chico.
Não, deputado Asni.
Pois não, deputado Agaciel, perdão.
Muito interessante e fundamental a convocação desses do pessoal para a área de saúde, essa bandeira que foi levantada pelo governador Agnello, que a gente precisa dar uma resposta à população, mesmo porque ficou muito grande a responsabilidade dele durante a campanha em assumir e virar esse jogo da área de saúde que nós estamos perdendo ainda. Não tão de goleada como antes, mas continuamos perdendo, dadas as matérias de jornais que nós assistimos constantemente. Mas eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, à liderança do PT e aos membros do governo aqui presente, o Vilma, que nós fizemos um esforço muito grande para inserir na LDO a contratação do pessoal para o DFTrans. DFTrans não tem ninguém praticamente para poder fiscalizar o transporte de Brasília, e nós sabemos que a política de transporte nossa é fundamental, principalmente com Copa do Mundo e tudo. Então, já que foi flexibilizado esse coeficiente de lei de responsabilidade fiscal, o próprio Campanella, está todo mundo interessado, tem meia dúzia de gatos pingados lá para poder controlar todo o sistema de transporte de Brasília, 2,5 milhões, e tem um pessoal concursado, que o concurso vai vencer em final de agosto, que é um compromisso, foi feito um compromisso da administração, deputado Chico Vigilante, e é o mínimo, né, é o mínimo do mínimo para se dizer que existe um DF Trans em Brasília, que pelo menos tem um corpo de profissionais, que é 100 e poucas pessoas, que dá em torno da repercussão de 8 milhões, tá certo? Para que a gente tenha condições de fiscalizar esse problema de transporte, porque não tão grave quanto a saúde, mas o que nós assistimos aqui com esse problema de transporte em Brasília é terrível.
Presidente, é apenas para complementar a sua palavra, é que o governo está fazendo em bloco, e o próximo bloco das convocações é o bloco chamado da mobilidade. O DF Trans, como o DETRAN e algumas áreas do governo que estão vinculados ao programa da mobilidade. Que há toda uma tramitação interna de governo que passa pelos conselhos de política de pessoal, e esses relatórios têm que ser preparados. Eu estive, inclusive, na semana passada com o Jaci, que é um dos integrantes da Secretaria de Administração. Estou dizendo porque essa temática estou acompanhando. Ontem, inclusive, fui abordado por um servidor no corredor dessa casa. Esse é o próximo enfoque que o governo vai dar no que diz respeito à convocação de concursado. Aí, nos próximos dias, é questão de dias. O senhor será informado sobre... Mas a sua contribuição é extremamente relevante, deputado.
Peço a parte a Vossa Excelência, deputado Fazenda.
Só concluindo, deputado Agaciel, passo para o senhor, deputado Chico.
Eu tive a informação do Vilma de que o projeto chegou aqui. Então, é uma expectativa muito grande do pessoal do DF Trans, que é uma estrutura de governo, que vai servir exatamente para melhorar a eficiência e eficácia do DF Trans, e melhorando a eficiência e eficácia da política de transporte de Brasília, melhora exatamente o conceito, o valor que o governador Agnello tem para o Distrito Federal. Então, fico satisfeito em saber que já chegou, vai ser lido o projeto, já chegou aqui à Câmara, e também gostaria de fazer um apelo no que diz respeito à tramitação de dois projetos específicos. Um é o problema do projeto encaminhado pelo Poder Executivo sobre o problema da não derrubada das guaritas dos condomínios, que já está aqui, que nós precisamos dar uma resposta. Tem alguns condomínios que têm um prazo de 30 dias. A partir de 30 dias vão ser multados R$ 20 mil por dia se nós não aprovarmos essa lei a tempo. E também queria fazer um apelo a outro...
Eu aceito seu puxão de orelha, porque eu sou um dos relatores do projeto.
Eu não sabia, não,
mas,
nem tem intenção de...
Mas a palavra sempre é bem-vinda, deputado.
E também gostaria de pedir, eu não sei se o deputado Ailton está aqui, eu não consegui encontrar com ele, é que nós apresentamos um projeto, que Vossa Excelência também anda nesse sentido, de valorização do serviço terceirizado. Nós sabemos que a maioria dos prestadores de serviço sofrem bastante, os salários são insignificativos, e nós apresentamos um projeto no sentido de melhorar o auxílio alimentação desses terceirizados que prestam serviço ao GDF, porque o auxílio alimentação, como bem sabe o nosso jurista Chico Leite, nosso consultor, tem caráter indenizatório, e por ter caráter indenizatório, ele não entra na planilha de lucro das empresas. Então, sai do órgão diretamente para o bolso do trabalhador terceirizado. Então, existe esse projeto, tá na mão do deputado Ailton Gomes para relatar, e há uma expectativa muito grande, porque esse auxílio alimentação, deputado Varginha, e Vossa Excelência que apresentou o que se referia ao problema nos editais constar a obrigatoriedade de um plano de saúde básico para esses servidores terceirizados, é que geralmente o sujeito já recebe R$600 líquidos, R$650, R$700, pelo menos o auxílio alimentação dê para ele entregar para a esposa, pelo menos para fazer a feira do mês. Não é? Eu acho que é uma questão de justiça, o impacto orçamentário é pouco significante, as empresas não vão levar vantagem nisso, os donos de empresas terceirizadas não levam vantagem exatamente por ter caráter indenizatório e ir diretamente do GDF, tá certo? Diretamente para o bolso do trabalhador terceirizado. Trabalhador esse que nós sabemos que é quem trabalha mais e quem recebe menos. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Garcia. Eu incorporo no meu pronunciamento. Deputado Chico Vigilante.
Eu vou ser rápido.
Estou me excedendo.
Vou ser rápido no meu a parte, porque nós já temos coro e precisamos votar. Mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e dizer que eu, particularmente, estou muito feliz, deputado Vazni, porque na sexta-feira, por volta de 10 horas da manhã, nós vamos inaugurar a agência do BRB do PSU, sexta-feira, 10 horas da manhã, na entrada do PSU, e em seguida vamos inaugurar, na verdade não é uma ponte, é uma rodovia que liga Samambaia ao setor PSU. Rodovia que o nosso governo encontrou ela parada 2 anos e meio, tinham feito só, como a gente diz, a alagação, né, que era o... E o governo conseguiu desenrolar isso no Tribunal de Contas, e vai entregar na sexta-feira, por volta de 11 horas, que a inauguração do BRB se dará às 10 horas, uma bonita rodovia. O último trabalho que está sendo feito é o cruzamento de ligação entre a Samambaia e a Ceilândia, que está praticamente concluído, estão trabalhando desde ontem à noite. Amanhã, creio que a gente já conclui a instalação do semáforo, né? E é uma rodovia realmente bonita, que mais uma vez o governador Agnelli e o vice-governador Filipe Pérez estão de parabéns por mais essa iniciativa de desenvolvimento para a nossa região da Ceilândia.
Eu quero concluir meu pronunciamento, deputado Siqueira Campos, apenas registrando ainda, Samambaia, que já está com uma nova UPA em condições de ser inaugurada. Como eu disse há pouco, não foi possível, face à viagem do governador à cidade do Rio de Janeiro, no evento do Rio Mais 20, mas também a iluminação da avenida, da segunda avenida na parte ímpar, que toda ela, deputado Olair, recebeu a iluminação na faixa de pétalas, é uma emenda da nossa autoria, que naturalmente está em condições de ser também inaugurado, além de um conjunto de outras pequenas obras que a cidade de Samambaia tem condições de tê-las inauguradas aí nos próximos dias. Do mais, senhor presidente, quero agradecer a essa oportunidade que Vossa Excelência me concedeu. Muito obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente, comunicado de líder, passamos a palavra ao professor Israel Batista.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas. Senhor presidente, eu não pude ir ao seu aniversário, porque estava no Rio. O nosso bloco está muito chique. O Joey e eu fomos a Rio Mais 20. O Joey continua lá. Eu estou aqui para a Comissão Geral de quinta-feira. Mas eu quero deixar os parabéns, dizer que a gente fez bonito lá, participando de diversos eventos importantes. E eu estou aqui para comentar um pouco sobre o assunto. Depois o Joey vai trazer a essa casa o resultado final como representante da Câmara que é na ECO, na Rio Mais 20. O principal debate que nós tivemos na Rio Mais 20 nessa primeira semana foi o debate sobre a importância do Cerrado. O deputado Joy Valle e eu levamos para Rio Mais 20 as demandas dos habitantes do Centro-Oeste que brigam para que o Cerrado seja acrescentado como bioma de proteção constitucional na nossa Constituição Federal. Brasília foi construída aqui por diversos motivos, dentre os quais, pelo fato de que naqueles tempos se acreditava que a região recebedora da capital seria uma região mais bem tratada do ponto de vista ambiental, seria tratada de maneira estratégica. Brasília e o Cerrado estão numa posição mais alta do continente da América do Sul. O Planalto Central é mais alto e ele funciona como um grande guarda-chuva receptor da água da chuva. É o Planalto Central que redistribui água para cerca, para 8 das 12 bacias hidrográficas do Brasil. E esses números são muito interessantes. Vejam a responsabilidade que o Distrito Federal e, por consequência, os seus magistrados, que somos nós, deputados, temos com o país. 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras dependem do Cerrado. E aí qualquer argumentação para permitir um crescimento urbano desordenado se torna populista diante desse imperativo, que é preservar as águas do Brasil, uma incumbência dada à capital da República, que deve ser a mais responsável dentre todas as cidades brasileiras. Fala-se de moradia e da necessidade de ocupação, e alguns mais populistas defendem invasões e ficam contrários às derrubadas, mas nós não estamos tratando do direito à moradia, que é um direito sagrado, mas do mais sagrado direito de beber água. A bacia do São Francisco, que alimenta o Nordeste, deputado Chico Leite, recebe 94% de sua vazão aqui do Distrito Federal. A bacia do Paraguai recebe mais de 100%. Sabe por quê? Porque nós passamos água para o Pantanal, que depende do Planalto Central para existir, e o Pantanal passa 100% da água que vai para lá. Acontece que o Planalto manda para o Pantanal é 36% maior do que o Pantanal manda para a bacia do Rio Paraguai. Ou seja, numericamente, nós somos responsáveis por 136% da água mandada para a bacia do Paraguai. Olha a responsabilidade que nós temos. O Pantanal só existe por causa do Cerrado. E aqueles que dizem que a questão da ecologia é uma questão chata e que quem defende o meio ambiente é ecochato, eu vou falar em termos de dinheiro. Sem ecologia e sem preservação ambiental não tem dinheiro. Vocês acham que a energia elétrica brasileira vem de onde? A nossa matriz energética é hidrelétrica. Nós temos, por exemplo, alguns dados fundamentais. A hidrelétrica de Tocantins depende da água do Planalto Central em 70% de seu abastecimento, bem como a hidrelétrica de Tucuruí. A hidrelétrica de Itaipu depende de 50% da nossa água. A de Sobradinho, que tem o maior reservatório do mundo ainda hoje, 100%. 100%. Estamos falando que Brasília, o Planalto Central, é garantidor do desenvolvimento econômico do país. Eu não posso, ou não podemos, aceitar esse apelido de ecochatos. Estamos falando de dinheiro. Estamos falando de desenvolvimento. Aqui no Parque de Águas Emendadas, nascem duas das maiores bacias hidrográficas do nosso país. A bacia do Tocantins e a bacia do Paraná. Se nós não entendermos que a ocupação do território no Distrito Federal é uma questão de segurança nacional, é uma questão estratégica, quando se pensou em Brasília sem liberdades políticas, por exemplo, pensava-se nisso. pelo lugar estratégico que estávamos e pela posição estratégica que ocupamos como guardiões do governo federal. Era por isso, para não permitirem que os políticos locais se usassem de populismo eleitoreiro para imaginar que exista qualquer justificativa, sob qualquer argumento, para se colocar em risco 8 das 12 bacias hidrográficas de um país continental como o Brasil. Essa Câmara precisa entender que ela legisla sobre o Distrito Federal, mas que tem responsabilidade sobre todo o país, já que o abastecimento das bacias hidrográficas brasileiras depende do Planalto Central e da maneira como nós vamos pensar todos os debates de ocupação do solo no Distrito Federal. Invadir região de nascente não pode ser tolerado sob nenhum argumento, porque o direito de morar não é superior ao direito sagrado à água. Muito obrigado,
senhor presidente. Uma parte, líder do meu partido.
Pois não.
Deputado Israel, na condição de líder, primeiro eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, por representar, junto com o deputado Joy, foi uma grande honra para o nosso bloco e acredito para a Câmara Legislativa também, ter dois parlamentares na Rio Mais 20. Eu gostaria de fazer somente um adendo ao discurso de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência também é um apaixonado pela educação. Então, em breve, nós teremos nessa casa a discussão do plano de carreira dos professores. E eu sou frequentador assíduo da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Lá tem uma área, a estação propriamente dita, que é para a parte de estudo, e não é indicada, aliás, é vedada a presença humana lá. O deputado Vasni já esteve lá conosco, Chico Vigilante, enfim. E, deputado Vasni, naquele local onde o senhor esteve conosco, no centro de visitação, o senhor teve a oportunidade de conhecer, lá tem duas professoras, a Muna e a Isabel, que desenvolvem um trabalho extraordinário do ponto de vista da educação ambiental. Extraordinário, porque talvez eu não tenha uma palavra a mais, maior, de maior importância para salientar o trabalho que elas fazem lá. E essas professoras estão lá há muitos anos, perderam as suas gratificações da a famosa TIDEM, o pó de giz. E elas levam o projeto nas costas, além de não ter nenhum incentivo, ainda perderam esta gratificação. E tratam justamente dessa aula que Vossa Excelência deu de maneira tão sucinta, da água, do bioma do Cerrado, e, naturalmente, da estação, da unidade de conservação mais importante do Cerrado brasileiro, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é a única no mundo com a referência com um tipo de evento que acontece lá, evento da natureza. Então, parabenizando Vossa Excelência, gostaria de fazer um apelo à Vossa Excelência, ao líder do governo, para que na discussão do plano de carreira dos professores, eu sei que o Simpro está se esforçando para isso, para que sejam corrigidas certas, na minha opinião, distorções. Não sou especialista na área, não sou professor, Vossa Excelência é, mas eu creio que aquelas professoras, como tantos outros exemplos dentro da rede, fazem sim um trabalho de educação. E aí, nessa devoção, nessa paixão, nesse sacerdócio pela natureza, pela educação ambiental, elas não podem perder essa gratificação. E eu gostaria de parabenizá-lo e chamar os companheiros para esse debate, para que essas pessoas também tenham acesso a essas gratificações, porque é muito importante. Porque a aula que Vossa Excelência deu da tribuna, essas professoras dão diariamente para cerca de 40 alunos por dia na Estação Ecológica de Águas Emendadas e que sequer tem a gratificação do famoso pó de giz. Então, parabenizando, sei que Vossa Excelência vai se engajar nesse trabalho também. Muito obrigado pela parte.
Muito obrigado. Deputado, só um complemento. Você quer fazer uma parte? Pois não, deputado Vasni.
Registrar, senhor presidente, que essa casa deve se sentir bastante lisonjeada, reconhecido na pessoa do deputado Joey Vale, que nesse instante representa, estará participando de três mesas na Rio Mais 20, e que é para nós motivo de enorme satisfação termos um dos colegas num evento dessa magnitude, podendo participar e levando as marcas do Distrito Federal.
Muito obrigado. Eu só queria colocar aqui a importância de que esse assunto seja levado às escolas, porque quando as crianças e adolescentes perceberem que essa ocupação desordenada do solo de Brasília vai de encontro aos interesses dessas gerações futuras, elas provavelmente vão cobrar das gerações que hoje estão no poder uma posição sobre isso, porque desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que entende que o mundo não vai acabar e que é preciso deixar recursos para gerações vindouras. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, passo a palavra agora ao...
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vasni.
Senhor presidente, nós tivemos no início da tarde uma reunião na presidência, convocada pelo senhor presidente, deputado Patrício, onde todos os líderes presentes, e, portanto, houve um acordo, um consenso no Colégio de Líderes, para que nós, no dia de hoje, pudéssemos apreciarmos 6 projetos de lei: o PLC 27/2011, o PL 938/2012, o projeto 939/2012, o PL 947/2012, o PL 963/2012 e o PL 906/2012. Houve esse acordo, foi consensuado para que no dia de hoje nós pudéssemos votar, uma vez que só teremos 5 sessões até a Câmara entrar em recesso. Então, peço, Vossa Excelência,
nós vamos votar, com certeza,
que
nós
possa
votar.
Deferir em sessão extraordinária esses projetos.
Questão de ordem acatada. Dando continuidade ao pequeno especialista, passamos ao comunicado de líder. Deputado Rony Neme, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Eu queria fazer uso da palavra no comunicado de líder no lugar de Vossa Excelência. Assume a presidência, por favor.
Assuma a presidência, então. Passa a palavra o doutor Michel, usando o espaço da liderança do PMDB e vários outros partidos aí que dá sustentação ao governo do Distrito Federal.
Isso é importante. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meus pares. Eu venho aqui por 2 assuntos. Primeiro assunto. Eu me sinto até emocionado quando eu venho aqui, porque quando a coisa é negativa, a imprensa faz questão de dar. Agora, eu queria que a imprensa prestasse atenção. Acaba de ser julgado agora lá no Conselho Superior da Magistratura, que, por unanimidade, que não houve tortura naquele caso. A Procuradora-Geral de Justiça pediu o arquivamento e foi por unanimidade votado pelos desembargadores que o promotor não tinha nenhum tipo de justificativa para pedir a abertura de inquérito. Então, por isso que tem que haver o duplo grau de jurisdição, não porque o promotor estava errado, eu não vou entrar na questão se o promotor está errado ou não, ele fez o trabalho dele. Mas houve uma procuradora, que muita sensatez, foi analisar o caso e não viu, em nenhum lugar ali nos autos, que tinha havido qualquer ato de tortura praticado por esse deputado que outrora era delegado, defensor da comunidade, defensor dos oprimidos pela vagabundagem, que hoje clama por segurança, né, no caso de tortura. E isso foi encaminhado. Eu queria só que prestassem atenção, só um instantinho, porque isso aí afeta, né, a dignidade de um homem, né? E isso foi encaminhado lá para o Conselho Superior da Magistratura e acabou de ser votado agora. Eu fui comunicado agora, que por unanimidade, né, o Conselho da Magistratura disse que não houve, né, acatou o parecer da procuradora, dizendo que não houve nenhum tipo de tortura cometido
por hoje. Esse deputado, que outrora era um delegado defensor da comunidade, tortura praticado por esse delegado. Então vejam vocês o que pode fazer uma imprensa ou qualquer um tipo de pessoa desavisada com a honradez de um homem sério e trabalhador, e assim vem fazendo com outros pares dessa casa aqui. Então vejam vocês que a gente tem que ter muito cuidado.
Uma parte aí, deputado.
Só um instantinho que eu dou uma parte só. A gente tem que ter muito cuidado antes de falar qualquer coisa, principalmente quem tem o papel, quem tem o microfone na mão. A honradez de um homem pode ser jogada na enxurrada, porque a gente gasta 48 anos que eu fiz quinta-feira para poder levantar, e pode perder em um minuto por causa de uma malfadada conversa de 2009. Né? Já disseram até que a mulher é empregada minha, que nunca nem empregada eu tive condições de ter. Disseram que era até empregada minha que eu havia, né, batido. Depois já disseram que era mulher minha, não era nem empregada mais. Porque um ponto na boca de quem conta vira um conto. Se disser que Michel é engenhado, quando chegar no décimo, veja o que vai chegar. Pense, cada um pense o que vai chegar. Se eu disser aqui, deputado Vasni, doutor Michel é engenhado, quando chegar na deputada Luzia de Paula, eu não sei nem que diabo é que vai chegar lá, que eu não posso nem dizer, porque senão vai dar falta de decoro. Então vejam vocês o que é um ponto na boca de quem conta. Aí o promotor, eu não sei por que cargas d'água, faz um papelão desse, vem à Rede Globo e compra aquele papel, me coloca na vitrine, por um fato que eu tenho certeza e tinha certeza, porque quem conhece sabe, um objeto contundente batendo num tecido, com certeza teria que deixar uma marca, tinha um laudo médico, um laudo do IML, que o próprio deputado Chico Vigilante falou aqui agora, quando então, hoje, presidenta da República, foi torturada, deixou as marcas que até hoje nunca saiu. Aquilo sim é uma tortura, que ela traz visivelmente, né, as marcas do que é uma tortura. Fiquei eu na berlinda, sem poder nem me defender. Mas, graças a Deus, tinha um laudo de um médico dizendo que mesmo fazendo aquela perícia, nada tinha no corpo daquela moça que dizia ter apanhado de mim por um cacetete. Quem é médico, como a nossa deputada e vice-governadora, sabe. Imagina um cacetete batendo numa mão, um médico não iria ver nenhuma lesão. Quer dizer, mais uma aberração que nós, deputados, somos, né, todas as horas aí achincalhados. Uma parte para o meu grande amigo deputado Gaciel Maia, que eu quero aqui me solidarizar com a dor que Vossa Excelência vem sentindo diante aí do acidente ocasionado com seu genro, porque a gente, quando casa uma filha, ganha um filho, e eu sei da dor que o senhor vem sentindo, eu quero me solidarizar com o senhor nessa dor e só pedir a Deus que lhe dê o conforto, porque o tempo é senhor da verdade e conserta todas as dores, e eu sei a dor que o senhor vem sentindo, quero passar uma parte para o senhor.
Eu agradeço não só a Vossa Excelência, mas todos os meus pares, né, servidores dessa casa, a todos os brasilienses que foram solidários comigo num momento difícil. É um momento que é difícil de explicar, não existe uma explicação, porque não dá para se definir a dor que se sente num momento desse. Realmente era o meu genro, mas era entre namoro e casamento, era 8 anos, moravam comigo diretamente, inclusive ele, que teve a oportunidade de cozinhar algumas vezes para os nobres colegas deputados que chegaram lá em casa, porque eu não sabia cozinhar, e ele cozinhava muito bem, né? Mas é vida que continua, a gente vai sofrer, é uma preocupação minha com a minha filha, apesar de ser médica, só tem 28 anos, é uma menina ainda, e a gente tem que cuidar dela daqui para frente. Mas eu queria dizer que estou feliz pelo desfecho do Conselho Superior de Magistratura, que realmente só fez reconhecer, né, uma injustiça que fizeram com a excelência. Né? Mais uma. Né? Talvez nós sejamos especialistas nisso. Né? De vez em quando sai uma denúncia, é divulgado amplamente em todos os meios de comunicação e depois se desmente e ninguém vê nada, não vê a mesma repercussão. É lamentável, deputado Michel, que quando nós somos acusados de alguma coisa, toda Brasília sabe, mas quando você vai aí nessa tribuna para comunicar que ganhou por unanimidade, nós vamos falar aqui só para os deputados e para os assessores dos deputados. Nós não temos uma comunicação. Porque se tivesse uma TV distrital, Vossa Excelência, que todo mundo ficou sabendo, porque saiu no DFTV, saiu no noticiário, então todos os seus eleitores e não eleitores seus ficaram sabendo, mas provavelmente nem 1% das pessoas que souberam daquela injúria que fizeram contra a Vossa Excelência, nem 1% vai ficar sabendo que Vossa Excelência foi absolvido por unanimidade, que na realidade se tratava de uma farsa, que não era verdade, que Vossa Excelência nunca torturou ninguém. No entanto, nós podemos esbravejar, a exemplo do depoimento que o delegado da Polícia Federal deu na CPI sobre aquelas ligações que alardearam, que fizeram um estardalhaço com o meu nome. Depois o delegado disse que não tem nada contra a Garcia, mas alguém publicou em algum lugar? Não. Até hoje eu respondo. A pessoa, e Gacel, e aquele assunto? Eu digo, olha, o delegado disse que não tinha nada, vocês não ficaram sabendo? Não. Por quê? Porque nós não temos comunicação nenhuma, deputado. Vossa Excelência está falando para nós que já conhecemos Vossa Excelência, é redundante. Se eu dizer que não fez isso para mim, eu sei que o senhor nunca fez isso. Mas o senhor está falando apenas para os assessores dos deputados, meia dúzia de pessoas e parte aqui da imprensa. Mas cadê a TV distrital? Para que Vossa Excelência fale para os quatro cantos de Brasília da decisão desse conselho. Não existe. Os deputados distritais estão dentro de uma bolha. Nós não temos comunicação. Não existe comunicação. Porque não existe muito interesse em divulgar. Por que vão divulgar uma notícia contrária à que foi divulgada? Não é interessante fazer isso. Desmentir o próprio noticiário? Eu nem reajo mais, Vossa Excelência. Esse dia mesmo saiu uma matéria que eu dentro de um avião indo para Natal. Eu nunca fui para Natal no avião, nem na comitiva da Câmara. Mas que aí? Eu vou chegar para a tribuna, vou dizer que não. Quem é? Eu vou dizer para os colegas que sabem que eu não fui, porque estava aqui. Então, Vossa Excelência, lamentavelmente, Vossa Excelência está falando apenas para as pessoas que já conhecem, que Vossa Excelência não fez nada. Vossa Excelência está falando para os deputados e para os assessores deles. Essa é a comunicação que a Câmara tem hoje. Porque se tivesse a Câmara Distrital, nós não tínhamos versão dos fatos aqui. Nós tínhamos os fatos, a realidade dos fatos, porque seria transmitido não só o plenário, mas todas as comissões. O próprio deputado Asni falou, o que, é que adianta, Garcia? A gente se mata aqui, fizemos 48 reuniões dessa comissão, aprovamos créditos, aprovamos, fomos relator de projetos que está sendo feito o Estado Nacional de Brasília, está se fazendo o VLP, Santa Maria, Gama, mas que importância teve os deputados nem a Câmara Distrital se a população não sabe nada disso? Estamos aqui falando, são palavras levas ao vento, deputado. Enquanto essa Câmara Distrital não tiver uma comunicação, uma interação com a sociedade, nós vamos ser uns zumbis. Nós não passamos de uns zumbis, que por mais que nos esforçamos de trabalhar aqui, ninguém fica sabendo do que é feito. Agora, quando surge qualquer pessoa por interesse político ou interesse escuso que faz acusação a A, B ou C, aí é naturalmente porque não é comigo, eu fico calado. Mas sempre está acontecendo uma coisa com um deputado ou com outro que depois comprova-se de que nada daquilo era verdade. Mas a população, muitos ficam sabendo da primeira notícia, mas da outra desmentindo, ninguém fica. Mas, no entanto, Vossa Excelência sabe, nós torramos milhões e milhões com publicidade aí. Mas a divulgação do trabalho do parlamentar em matérias dessa natureza, Ainda em matéria de votação sai alguma coisa, mas em matéria, quando é para desmentir, que o que foi dito de um deputado não foi verdade, foi mentira, é muito difícil se ver alguma matéria nesse sentido. Não é toda a mídia. Parte da mídia realmente reconhece e dá o espaço, mas grande parte da mídia não dá. Então, eu só lamento que o comunicado, que a alegria que Vossa Excelência está sentindo, não seja ouvido também pelos seus eleitores e pela população de Brasília.
A Vossa Excelência tem toda a razão, mas como a gente não tem outro meio de comunicação para informar os nossos eleitores, pelo menos aqueles que aqui estão presentes terão hoje a certeza que justiça foi feita, de que aquela mentira que foi emplacada, de que nós tínhamos feito aquela tortura em 2009, requentado café, hoje ela foi desvendada e foi desfeita, né? E espero eu que as pessoas da mídia que hoje estejam presentes, que não sejam só os nossos assessores que estão vendo, que comecem a replicar isso aí, porque para nós é muito importante. E espero que bem breve nós tenhamos a nossa TV, né, distrital, para que nós possamos realmente divulgar os nossos trabalhos. Mas fica aí só a nossa satisfação em poder demonstrar para toda a nossa comunidade do Distrito Federal, que aquilo que falavam de nós aí, através de um Ministério Público, que é único e indivisível, em dizer que nós tínhamos torturado aquela secretária do lar, é pura falácia, pura mentira. Outra questão que eu venho trazer à baila é que muito se fala em saúde, que nós estamos falando que a saúde está falida, que precisamos. Eu quero aqui parabenizar o nosso governador com a contratação de várias pessoas para a área de saúde, mas tem uma situação que muito me incomoda, que é a questão da prevenção. Se nós não tivermos uma prevenção, não há que se falar só em saúde, porque a prevenção é primordial. Onde não se tem prevenção, não há que se falar na questão da saúde. E hoje nós temos uma situação em Brasília, principalmente na questão do Distrito Federal, que são os agentes comunitários de saúde e os agentes de vigilância ambiental. Eles estão passando por uma situação muito dificultosa, que de imediato nós não temos condições de sentir, porque a questão deles vai nos trazer um problema, é a questão mais à frente, que é a questão das epidemias, das endemias, que é a questão da dengue, questão da hantavirose e questões também até da saúde em casa, que o governador está contratando muita gente, mas a questão deles está muito difícil. Ganham salários irrisórios, são pessoas que ganham líquido 900 a 1.000 reais, estão aí numa situação, hoje eu participei de uma assembleia deles ali, estão numa situação muito difícil. Nós precisamos olhar para a situação desses agentes comunitários e também desses agentes de vigilância ambiental. Eles estão num regime jurídico único no Distrito Federal, que não é o regime jurídico único que todos os outros servidores estão, eles ainda estão no regime seletista. Nós precisamos de ver essa situação, todos os outros estão no regime estatutário, eles ainda estão no regime seletista, prometeram a eles uma gratificação de R$300, que realmente é quase que irrisória e não foi cumprida. Eu acho que nós, enquanto parlamentares, nós temos que nos unir e vermos essa situação. Eu conclamo, então, ao nosso líder aqui do governo, aos nossos pares aqui, que vejamos essa situação dos agentes comunitários e dos agentes de vigilância. Eu acho que não adianta nós virmos aqui, fazermos esse discurso e todos aqui olharem, ficarem abismados e nós não tomarmos uma posição. Não é só aqui vir e fazer o discurso, é nós nos unirmos, porque não adianta. Aqui eu ainda vivo, em todos os meus discursos, plagiar o Rony. Não é aqui, não é questão de ciúme um do outro, ciúme temos que de quem a gente beija na boca. Aqui nós temos que nos unir. O voto vem, independente de estarmos ou não juntos, o nosso desafeto eleitoralmente não está aqui dentro, está lá fora. Quem está aqui dentro já conseguiu nas urnas, os outros que estão lá fora estão querendo entrar no nosso lugar. Então eu trago essa demanda e quero que nós, 24 deputados que aqui estejamos, que nós abracemos essa causa, que ajudemos esses servidores, que hoje nós podemos olhar, são os servidores mais sacrificados que tem na área de saúde do Distrito Federal, são os servidores mais penalizados que nós temos aí. Hoje eu estive na Assembleia deles lá e fiquei consternado com a situação que eu vi desse pessoal. É um pessoal que trabalha de sol a sol, indo nas casas, fazendo a prevenção da dengue, fazendo a prevenção da hantavirose. É um pessoal que bota suas vidas em jogo, porque nós sabemos que a dengue é uma doença que se pega neles também, mata eles. Arranta virose, nem se fala, e eles estão lá ganhando R$1.000, menos ainda até do que qualquer um outro servidor da saúde, num regime jurídico penalizante, que é o regime seletista, e assim mesmo os direitos deles ainda não estão sendo revistos. Então nós precisamos aqui nessa casa tomarmos uma posição, mas não é uma posição de um parlamentar, é uma posição dessa Câmara Legislativa para podermos rever a situação desse pessoal. Outra situação que eu queria que nós olhássemos, ouvíssemos, faltou até a palavra, mas muito obrigado, Rony, você é uma pessoa culta, arquiteto, sabe muito de português, muito obrigado, mas quando você não sabe um verbo, você coloca outro. Que nós olhássemos, então, pela situação. É a situação dos CAGE. Eu acho que CAGE tem que ser colocado. Cada um tem suas mazelas, cada um tem suas criancinhas que devem ir para lá, né, aqueles anjinhos, né, que usam aqueles seus ferrões, aqueles seus capetinhas. Mas colocar um CAGE do lado onde quer colocar. Pô, eu acho que, no mínimo, o Patrício foi muito feliz aqui quando quer chamar uma audiência. Mas insista em colocar o CAGE aonde o povo não quer. Se é um governo do novo caminho, Chico Vigilante, deputado Vasni, Arleto, nós que somos da base, tem que conversar com o povo. Outro dia, eu fui pego, eu e a deputada Eliane, por uma palhaçada que fizeram lá naquela porqueira, daquele, não vou nem dizer o nome, me levam para uma audiência pública, me botam dentro de uma sem-vergonhice para eu ser vaiado, porque o povo não tem vergonha, não tem democracia. Eu sou da base do governo e sou vaiado pela base do governo porque estou defendendo o povo, entendeu? Porque estou defendendo o povo, porque estão fazendo coisa que o povo não quer, botando de goela abaixo, fazendo ciclovia aonde o povo está brigando que não quer. E agora ela vem com CAGE aonde o povo não quer também. Gente, tem que fazer CAGE? Tem que fazer CAGE. Claro que tem. Apesar que eu acho que tem que fazer é sala de aula. Eu acho que tem é que educar o povo. Eu acho, mas já que tem essas pestezinhas, essas criancinhas que são os capetinhas que tem que ir para lá, que façamos então os CAGE. Mas que ouça o povo, que coloque o CAGE aonde o povo quer. Agora, lá perto dessas irmãs Maria, que é um local que eu convido os senhores para verem. Quem ainda não viu, quem ainda não conhece, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos lá conhecer, para ver o que é coisa de primeiro mundo. Agora, deixar colocar, presidente Patrício, o senhor, que é o primeiro homem do Legislativo do Distrito Federal, o senhor representa, me ajuda com esse...
Vossa Excelência me concede uma parte, depois a
deputada Eliana pediu primeiro. Eu concedo na sua parte, não, eu concedo a fala todinha.
Não, a deputada senhor, Eliana pediu primeiro.
Porque o senhor, quando fala, o senhor fala com uma propriedade danada. Então, eu queria que o senhor, como o primeiro homem do Legislativo do Distrito Federal, me ajudasse, que nós fôssemos lá. O senhor tem uma van aqui. Bota esses deputados tudo dentro dessa van, sem ar-condicionado. Se tiver ar-condicionado, nós apanha. Ela não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica. É um trem duro danado. Nós temos que andar nesse trem ruim. Eu sei, eu sei.
Com ar-condicionado,
pode ficar tranquilo. Não fale nisso agora, não. Nós precisamos de ir lá visitar essa maravilha de primeiro mundo que tem lá em Santa Maria, que ninguém acredita. Agora, para não dizer que é bom e que é de primeiro mundo, querem botar um CAGE do lado. Querem colocar um CAGE do lado, que é para deixar de ser de primeiro mundo. Fala, aqui tem de primeiro mundo, mas nós vamos botar um trem aqui de terceiro mundo, que é para desgraçar a vida de quem tem de primeiro mundo. Pô, gente, pelo amor de Deus, tem que ter CAGE. Olha, e você indo, aí o senhor vai ver que a gente vai andando. No caminho daqui para lá, tem tanta área vazia, mas tem tanta área vazia, que dá para fazer, não é nem CAGE, é C. Dá para fazer, no mínimo, deputado Vasni, uns 10 C daqui para lá. Não, mas parece que é birra. Parece que é para insultar o governo do Novo Caminho, que é botar do lado do convento das irmãs de Santa, das irmãs de Maria, que é um trem bonito, um trem bacana. Não é que vai dar insegurança, não. O C e o CAGE é um lugar seguro, mas não é a questão da segurança, é a sensação de insegurança que traz para o lugar. É isso que eu quero que vocês entendam. É a sensação de insegurança. Para vocês verem, lá em Sobradinho 2, queriam colocar um C num lugar maravilhoso, do outro lado do restaurante comunitário. Você está comendo aqui e vendo o CAGE do outro lado. Veja, que cena maravilhosa. Ô, gente, pelo amor de Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? Aí eu conclamo Vossa Excelência como nosso presidente, nosso líder maior, que encampe essa guerra. Essa guerra não, essa luta, que nós vejamos o que podemos fazer. Uma parte para a deputada Eliana Pedrosa.
Obrigada, deputado Michel. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo. Parabenizá-lo pela sua postura até a data de hoje, O senhor foi acusado injustamente, mas aguardou sem se manifestar até que houvesse o julgamento final, que mostrou de forma clara, inequívoca, a sua inocência. E dizer o quanto nós aqui, parlamentares, ficamos expostos, porque uma simples acusação, fundamentada ou não, né, que vai ser ainda apreciada, que vai ser investigada, apreciada e, por fim, julgada, já nos torna culpados de antemão. O senhor veja bem, eu me lembro o senhor numa rede de TV, né? A rede de TV falando de Vossa Excelência, e agora? Será que o senhor vai ter o mesmo tempo? Então, eu quero lhe parabenizar, porque o senhor se manteve altivo, se manteve calado, não se pronunciou mais aqui nessa casa, aguardou de uma forma muito tranquila o julgamento, assim como os justos o fazem, né, na certeza da vitória. Então, eu quero parabenizá-lo e queria registrar o quanto estou feliz e tenho certeza que é um sentimento de todos os pares, não apenas porque somos colegas da Câmara Legislativa, mas pela amizade verdadeira que nós construímos e que eu acho que vale muito mais do que tudo, né? E, inclusive, tivemos a oportunidade de, sábado, estarmos no seu aniversário e de dizer que o importante, o que vale, o que conta mesmo, é a gente saber que existe amizade, porque tudo vai passar. Vai passar os nossos mandatos, vai passar as nossas posições. Quando a gente vê, né, que você tem uma posição de um jeito, depois é de outra. Temos agora mesmo, né, o Maluf com o PT. Já tivemos aí também aqui no governo do Distrito Federal, o deputado Patrício com o governador Arruda. Né? Então, mas nas boas causas, na defesa da Polícia Militar, mostrando que tem hora que você não tem que ter lado, realmente. Né? Tem horas que tem que ter, outras horas não. E um outro ponto importante, dois outros pontos importantes tocados por Vossa Excelência. Essa questão da localização do CAJ, né? Assim mesmo como a localização dos abrigos para moradores de rua. É mais do que... É mais do que justo que essas populações, elas não podem ser ignoradas, elas não podem ser discriminadas, mas existe uma coisa que nós não podemos deixar de considerar, que é a ambiência, é o sentimento da ambiência. Igual o senhor fala, lá nas Irmãos Maria, lá em Santa Maria, se você leva um CAJ do lado, isso gera uma sensação de segurança, mesmo que não haja a falta de segurança. Se não houvesse outro lugar para se fazer essa locação, nós entenderíamos. Mas, como o senhor próprio identificou, várias outras áreas que não estariam tão próximo de um colégio que abriga tantas crianças, que tem um trabalho social, que tanto os pais quanto as próprias irmãs ficam em sobressalto, né? Então, por que não fazer deslocamento? Eu acho que é isso que é importante, esse diálogo com a sociedade, porque, às vezes, nesse diálogo se encontra a solução para todos os lados, sem prejuízo de nenhum deles, sem prejuízo de um CAJ que tem que ser construído, com instalações decentes para abrigar. São menores infratores? São jovens infratores. Agora, não são infratores, eu não acredito, de vontade própria, de opção própria. A experiência que eu tenho são jovens que só foram vítimas de violência durante toda a sua infância, que eles não tiveram carinho, não tiveram oportunidade como nós tivemos, e a maneira que eles reagem é aquilo que eles vivenciaram a vida toda. Eles receberam violência, eles estão retornando violência. Agora, vamos fazer uma locação em que tudo pode ser atendido? A população local, os meninos do CAJ, o governo, satisfazer o governo para atender, porque isso é, inclusive, uma demanda do Ministério Público, uma demanda judicial, precisa ser atendida, mas vão fazer como o senhor está falando, com um diálogo, com um bom senso, né, que não seria diferente da sua posição, a posição do diálogo, a posição do bom senso. E, por fim, eu não poderia deixar de falar, porque estive ali ali no encontro que eles fizeram na manifestação hoje pela manhã em frente ao Buriti, dos agentes comunitários de saúde. O que eles estão pedindo? Isonomia, em primeiro lugar. Tem agentes comunitários da rede pública, que recebe quase o dobro deles, e faz o mesmo trabalho, eles querem isonomia. Uma outra questão é que saia o reconhecimento da carreira. Se sair o reconhecimento da carreira, pode ter um concurso público, isso está previsto na Constituição, foi introduzido na Constituição, e com esse concurso, aí eles vão poder ter a estabilidade de servidores públicos que eles almejam. Afinal de contas, eles estão na atividade fim da saúde. Estão na atividade fim, eu acho que merece essa atenção de que eles possam ser contemplados com uma carreira e de fazer um concurso, e se passarem no concurso, exercerem como servidores públicos. Então, eu gostaria de pontuar isso. Vossa Excelência está de parabéns, está sempre presente em todos os locais e sempre atento às questões que realmente tocam nas pessoas e que as pessoas clamam por essas melhorias aqui no Distrito Federal. Muito obrigada.
Deputado Dr. Michel, Vossa Excelência me concede uma parte?
Uma parte para Vossa Excelência.
Eu vou ser breve. Primeiro, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo aniversário de Vossa Excelência que ocorreu na sexta-feira.
Muito obrigado.
Eu liguei para Vossa Excelência e no sábado, infelizmente, eu não pude ir lá em Sobradinho, mas sei que foi uma belíssima festa. Agradeço. Vossa Excelência, inclusive, com a habilidade que tem em política, conseguiu colocar no mesmo palanque a deputada Celina Leão e o governador Agnello Queiroz, o que é um feito, inclusive.
Então,
Vossa Excelência e a deputada Helena Pedrosa. Vossa Excelência está de parabéns, não só pela comemoração, mas pela articulação política que realizou, inclusive, lá em Sobradinho. Então, quero parabenizar Vossa Excelência. Quanto à questão do CAGE, é bom que a gente deixe claro que é preciso ouvir a sociedade, para que haja instalação em qualquer cidade. E a Câmara Legislativa não vai se furtar do debate do CAD, nenhum outro debate. Nós vamos fazer, sim. Nós vamos fazer, o requerimento já foi apresentado, de comissão geral, de todos os deputados que quiserem assinar, são de vários parlamentares, nós vamos discutir, e se for preciso também, a gente convoca aqui a secretária, para ela dar esclarecimentos antes, inclusive, da instalação do CAD. A Câmara entra de recesso no dia 28, na quinta-feira, mas os parlamentares não vão entrar de recesso. Os parlamentares continuam aqui. O que tem recesso é o plenário e as comissões. É bom deixar claro, inclusive, para as pessoas que confundem ou que não conhecem o que é atividade parlamentar. O que é atividade parlamentar. Estou deixando isso claro, não para Vossa Excelência, que conhece, até porque é vice-presidente da Casa, conhece o funcionamento da Câmara Legislativa, conhece a legislação, é delegado de polícia aposentado, foi absolvido por uma questão de justiça. De justiça. Porque todos nós conhecemos o trabalho que Vossa Excelência exerceu no Distrito Federal como delegado de polícia. Mais ainda na cidade de Sobradinho. Se não tivesse exercido um papel fundamental na cidade, no combate à segurança pública, lembrando, inclusive, que Vossa Excelência diminuiu os índices de violência lá em Sobradinho, Vossa Excelência diminuiu, com a atuação de Vossa Excelência, arriscando, inclusive, a sua vida, porque ia para as ruas em operações policiais para efetuar prisões de delinquentes, sejam menores ou maiores de idade, nós sabemos disso, combatendo o tráfico de drogas, inclusive. Então, Vossa Excelência atuou e, por isso, pela atuação de Vossa Excelência foi eleito deputado distrital. Pelo reconhecimento da sociedade de Sobradinho e das demais regiões administrativas. E nada mais justo do que a justiça absolvê-lo também pela acusação que foi feita a Vossa Excelência. E a sociedade vai saber reconhecer. Tanto sabe que na última pesquisa, deputado Michel, Vossa Excelência apareceu com 4 pontos percentuais. É em função do vosso trabalho. Do vosso trabalho. E engana-se quem acha que só a TV distrital divulga o trabalho do parlamentar. Se engana. O Canal 9 é importantíssimo. Quem já teve mandato na casa, aqui na Câmara Legislativa, sabe disso. Mas mais ainda é atividade nas ruas, nas cidades, no corpo a corpo, no contato com a população, com o cidadão e não com o eleitor. Porque ao ser eleito deputado distrital, ninguém aqui vai legislar somente para quem o elegeu, quem votou em si, mas para toda a sociedade. Inclusive, às vezes, passando por cima de coisas que nós não defendíamos, mas que aqui somamos esforços dos 24 deputados para que seja feito o benefício da sociedade. A Câmara fez vários trabalhos, e no ano passado nós aprovamos aqui 659 projetos, proposições. 659. Nessa legislatura, nesse ano agora, 2012, também já aprovamos um número grande. É bom deixar claro aqui. O que está sendo realizado nas cidades satélites, que são regiões administrativas, é bom deixar claro que tudo foi aprovado pela Câmara Legislativa. As mais de 6 mil contratações na saúde foram aprovadas num pacote emergencial pela Câmara Legislativa, antes, inclusive, da Constituição e eleição das suas comissões permanentes. Tal é a responsabilidade dos deputados distritais. O trabalho feito no transporte público, que possibilitou, inclusive, 2,4 bilhões do governo federal do Pacto da Mobilidade foi aprovado pela Câmara Legislativa. É bom lembrar aqui que dois governos tentaram aprovar e não conseguiram. E esse governo do Novo Caminho conseguiu aprovar, com a participação dos 24 parlamentares, se forem da base ou da oposição. Porque quando se pensa no benefício da sociedade, não tem base, não tem oposição. É deputado distrital, eleito para exercer o mandato. Eleito para exercer o mandato. Seja o deputado que sai da casa para exercer como secretário ou administrador regional, qualquer função no executivo, ou o suplente que é que assume que tem os mesmos direitos do deputado eleito nos 24 parlamentares. Estou deixando isso claro porque saiu uma matéria no veículo de comunicação na semana passada e eu não me preocupo com matéria de jornalística. Podem colocar o que quiser, a imprensa está aí para fazer o seu trabalho, da mesma forma que o deputado faz o seu trabalho. Eu não estou aqui para aparecer em jornal. Nem aparecer no Canal 9. Eu não fiz concurso para ator de TV. Eu disputei eleição para ser deputado distrital, para fazer legislação para a sociedade, independente do reconhecimento de quem quer que seja. Independente do reconhecimento. Seja quem assiste televisão, quem vê no jornal ou quem vê na Câmara Legislativa. A minha função é legislar para a sociedade, aparecendo ou não nos veículos de comunicação. Essa é a minha função. Foi para isso que eu fui eleito, deputado distrital. Então, doutor Michel, Vossa Excelência está de parabéns. E a Câmara Legislativa já transmite no site, no portal da Câmara. Mas para aqueles que querem aparecer no Canal 9, na TV Distrital, o cabeamento foi feito, o canal está liberado, e o Fernando, que é o secretário executivo, pediu até para trazer, para assinar aqui a determinação de quem é o executor, para que possa liberar logo e atender os anseios de quem quer aparecer na TV. Porque eu quero trabalhar para o povo, aparecendo ou não na televisão. Porque esse é o meu compromisso com a sociedade. Cada um, é claro, pode fazer o discurso que quiser. E aí, deputado Tom Michel, nós vamos trabalhar sim para que a sociedade possa debater, para que a gente possa implementar o CAGE aonde for necessário. Mas é preciso, inclusive, ter políticas públicas que evitem que os nossos jovens precisem ir para o CAGE. Aí sim, nós vamos trabalhar com mais efetividade, com mais eficiência e com mais eficácia. Aí sim, com muito mais eficácia. Porque aí nós vamos evitar que os jovens possam cometer crimes ou delitos. A violência no DF está um absurdo, Está crescendo a cada dia, Não estou aqui dizendo quem é responsável. E aí, deputado Chico Vigilante, eu sou contra boato. Quando eu quero falar para alguém, eu falo na cara, olhando no olho. Como diz lá no Nordeste, no tete a tete. No tete a tete. Saiu um boato que o comandante da PM, secretário de Segurança, ia mudar. Eu não disputo com ninguém a política rasteira. Não faço boato. Não peço cabeça de ninguém. Até porque não vou aceitar que ninguém peça a minha. Então, não peço de ninguém. Mas o governador tem autonomia para fazer a mudança que ele quiser. Que ele quiser. E eu tenho certeza que o governador Agnello, eleito governador do Distrito Federal, no novo caminho, deputado Tom Michel, vai fazer mudanças no governo do Distrito Federal. Seja secretários, administradores ou dirigentes estatais, independente do apadrinhamento político. Porque o que tem que depende é o bem da sociedade. E nós fazemos política para o benefício da sociedade, como Vossa Excelência está fazendo na questão do CAGE, trazendo o trabalho para cá. É por isso que nós fizemos várias audiências públicas do PDOT. E até hoje não sabemos se vamos votar ou não até quinta-feira. Até quinta-feira, que é quando a Câmara encerra os seus trabalhos. Porque é preciso discutir e debater com a sociedade, exaustivamente, para que ela seja a maior beneficiada. A sociedade, o cidadão que está lá na ponta, e não o eleitor, o cidadão. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, dizer que nós estamos somando os esforços aqui e Vossa Excelência pode contar com o presidente da casa, com a presidência da casa, na mesa diretora, para que a gente faça o debate e que nenhum caso seja instalado antes de haver o debate, discussão exaustiva no Poder Legislativo, que é onde o debate deve ocorrer. Então, obrigado a Vossa Excelência e parabéns pelo seu pronunciamento.
Uma parte para o deputado Siqueira Campos.
Obrigado, deputado. Senhores deputados, senhores colegas, demora um minutinho, sei que está o horário avançado, precisamos avançar para as votações, mas não poderia deixar de falar a respeito da instalação realmente do CAGE próximo de uma entidade de escola, né, de jovens que não são infratores. Nós temos um paternalismo muito grande nesse país. Esse paternalismo precisa parar, porque a gente tem que legislar, às vezes, para a minoria, mas é a maioria que realmente a gente deve atender com maior atenção. Tá? Ninguém vem me dizer que os menores que estão no CAGE não são infratores. Ninguém pode me dizer que aquelas pessoas ali não causam perigo. Porque nem presídio de segurança máxima nesse país é totalmente seguro. Por que que lá não é? Jovens de 16, 18, 19 anos não são mais crianças. São infratores, sim, cerceados de liberdade em lugares não tão vigiados, não tão seguros. Se tem tanto espaço para ser colocado, por que deveria se colocar na proximidade de uma escola onde tem várias crianças? A gente tem que ser mais incisivo em defender as coisas e dizer o que está errado. Né? Se tem espaço, em outro local é que deve ser construído. Né? Aliás, meu ponto de vista é que menor de 14 anos, né, ainda pode ser considerado criança, adolescente. Mas acima disso, com as informações que temos hoje no mundo modernizado, de forma nenhuma. Nesse país se cria auxílio ao infrator, ao criminoso, em detrimento da família que está sem ser assistido. O cara está lá preso, criminoso, assassino, mas tem auxílios porque realmente está preso e a família está sem assistida. E as famílias da vítima? Então a gente tem que começar realmente a falar algumas coisas que pode contrariar, mas que é realmente de muito mais necessidade. Quero parabenizar o deputado pelo seu aniversário, não pude comparecer, não estava presente. Quero parabenizar pela absolvição, né, que é pena que demore tanto tempo para que realmente se consiga na justiça a manifestação dela. Né? Deveria ser muito rápida. O homem público, quando execrado, deveria ter prioridade, né? Deveria ser julgado muito rapidamente para não passar por essa situação durante tanto tempo. Muito obrigado.
Doutor Michel.
Uma parte para Vossa Excelência.
Presidente, deputado doutor Michel, eu primeiro queria solidarizar-me com Vossa Excelência e até esclarecer pelo debate que fizemos outrora que o que havia era a instauração ou não de um procedimento investigatório. Não havia processo. Por quê? Porque no tribunal só quem pode processar por privilégio de foro é o procurador-geral. Ele é que se manifesta. Na hipótese, pelo que Vossa Excelência diz, só por esclarecimento geral, em que houve supervalorização do caso, portanto, a Procuradora-Geral manifestou-se pelo arquivamento e o tribunal decidiu por unanimidade no mesmo sentido. Então, sequer processo houve. É importante que se registre. É fundamental. Vossa Excelência sabe a diferença. É importante que a imprensa conheça a diferença. Nem processo houve. Então não se pode falar em absolvição. Fala-se em arquivamento. Porque nem processo houve. Importante que se diga isso. Quero solidarizar-me com Vossa Excelência e acho que nós temos que tomar realmente uma cautela imensa, não apenas com a imagem, não apenas com aqueles que exercem cargos públicos. É evidente que a proporção do dano é muito grande, mas com todos os cidadãos e cidadãs em que se mostra o rosto arbitrariamente na televisão, né, cometendo crimes dos mais imperiosos, mas que acabam ficando no anonimato, que não são deputados, não são senadores. Então, como se uns pudessem ter um tratamento e outros. Eu sempre fui absolutamente contra o privilégio de fora. Agora, acho que a pressa, o assodamento, a antecipação, ela viola o Estado de Direito. Ela afronta, não é pessoa como Vossa Excelência, que teve a acusação levantada apenas sob abstração, mas o Estado de Direito, que é quem assegura, inclusive, nós todos batemos a porta do Ministério Público, do Poder Judiciário, em hipóteses que tais. Quero só dar um com Vossa Excelência, conversei com Vossa Excelência longamente ainda à ocasião, e tínhamos esse conhecimento, onde Vossa Excelência traz essa notícia positiva. E estimo que os mesmos meios de comunicação que fizeram, e isso é regra do Estado de Direito, a audiência bilateral, que deram a notícia acerca da instauração do procedimento, quero deixar claro, não é do processo, que agora digam que o procedimento não foi instaurado. Isso é fundamental, isso é de honestidade intelectual, fundamental para o Estado de Direito, não é só para Vossa Excelência, não. Porque o acusador de hoje, o acusado de hoje, pode ser o acusador de amanhã e vice-versa. Bom, mas eu queria fazer uma outra observação. É preciso fazer um debate profundo, um debate até que antecede, deputado Siqueira. Eu não ia pronunciar-me, a não ser na solidariedade, até tinha prometido ao meu líder Chico Vigilante, que quer votar, e tem toda a razão para isso, tem insistido. Mas eu precisava ater-me especificamente a esse debate sobre o Cajo. Eu não conheço nenhuma cidade, não conheço nenhuma localidade que queira o Cajo. Um Cajo. Eu não conheço. Se alguém conhecer, que me observe, me avise, que eu até aplaudirei a sensibilidade, né? Porque isso exige uma sensibilidade e conhecimento daquilo que antecede. É evidente que um Cajo construído num local como o que o deputado doutor Michel mencionou, realmente é de pasmar pelo nível de contradição, principalmente se há outros espaços. Então, é fundamental que esses estudos, e vocês têm razão de chamar a atenção, é fundamental que esses estudos sejam feitos, que haja esse debate com o desprendimento de que ninguém vai requerer a existência de um Cajo em sua cidade, né? Mas com um desprendimento tal que se faça aquilo que é melhor para a sociedade. Vossa Excelência conta com o nosso apoio, evidentemente, e sem paternalismos, sem as luzes da imprensa, apenas para ganhar aplausos. Mas eu falei, mais por outro motivo, acho que o deputado doutor Michel já fez o fundamento fundamental, muito importante e crucial. Eu falei por outro motivo, deputado Siqueira. Eu tenho uma preocupação muito grande, é com os bandidos que criam esses adolescentes que nós chamamos de bandidos que estão no Cajo, que são os que roubam o dinheiro público, que entram na política para fazer negócio, são aqueles que desviam recursos, que podiam ir para as creches, que podiam ir para a educação e que constroem esses bandidos. E aí eu tenho uma preocupação, porque enquanto esses, muitos deles sem chance alguma, sem oportunidade nenhuma, vão aos Cajos, os outros, alguns outros, que foram verdadeiros criadores desse lamentável fenômeno, aparecem em colunas sociais. Às vezes ocupam um cargo público, estão processados, estão andando na rua, frequentam os mesmos restaurantes que nós frequentamos. Talvez frequentem melhores, porque eu não tenho condição de frequentar os mesmos restaurantes que eles. Esses bandidos é que tinham que estar na cadeia. Nós não podemos esquecer desse debate que antecede. Muito obrigado.
Eu quero só, para finalizar, agradecer a todos os meus pares pelas colocações. A supervalorização se dá pelo fato de nós sermos deputados, porque fato como esse acontece todo dia, mas eu queria que todos aqueles que fizeram a cobertura, que fizesse agora ao inverso, porque eu acho que deve ser igual ao W3, né? Mão e contramão. Quanto ao que o senhor falou, eu concordo com Vossa Excelência em número, gênero e grau, né? Existe verdadeiro lobos em pele de cordeiro, né? Que hoje assola o nosso país, fazendo com que essas verdadeiras criancinhas aí hoje, que hoje estão indo para o Cajo, estão indo não por vontade própria, mas por falta de condição que eles não os deram. Quero agradecer a manifestação de cada um dos senhores de solidariedade e agradecer por ter ocupado por tanto tempo essa plenária. Muito obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, primeiramente gostaria de solicitar, Vossa Excelência, o encaminhamento das votações, visto que temos acordo já firmado para votações, creio que isso é o papel do líder, mas como parlamentar e a gente quer naturalmente desenrolar a pauta, visto que teremos duas semanas aí bem apertadas, gostaria de encaminhar para que se fosse votado logo, visto também que o nosso líder não está em plenário. Outra coisa, senhor presidente, eu gostaria de solicitar, né, que fosse aprovado um requerimento, colocado em pauta, o requerimento 1562 de 2012, de autoria do líder de nosso bloco, porque ele requer uma transformação de sessão ordinária no dia 21 de junho, né, em comissão geral, e, portanto, colocar com antecedência para que a gente possa efetivar essa comissão geral na próxima quinta-feira. É o requerimento 1562 de 2012. E, por fim, senhor presidente, desculpe, não era só uma questão de ordem, eram três questões de ordem, porque nós estamos vendo a manifestação de concursados do DF Trans aqui no plenário, e aí para informá-los que foi lida hoje a mensagem do governo do Distrito Federal, do projeto de lei que vai atender o pleito dos senhores e senhoras. Os senhores devem acompanhar o projeto de lei número 985 de 2012, que o governo já encaminhou, honrando o compromisso com os senhores, e que também os presidentes das comissões CAS, COF e CCJ
já estão a par da urgência do pleito dos senhores e senhoras e designarão relatores em breve para que a gente traga essa matéria para o plenário e atender o pleito dos senhores, que com certeza também é um pleito da população do Distrito Federal em virtude da carência do transporte público do Distrito Federal. É, senhor Excelência, senhor presidente, muito obrigado pela questão de ordem.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Defira a questão de ordem. As questões de ordem de Vossa Excelência. Deputada Arlete, questão de ordem.
Senhor presidente, eu queria reiterar a vossa excelência que seja colocado em votação, como esta pauta de hoje, o requerimento 1567/2012, tendo em vista que se trata de uma audiência pública que será realizada na próxima sexta-feira e, portanto, precisaria da aprovação desse plenário. Em segundo lugar, senhor presidente, queria dar uma informação que eu julgo importante, tendo em vista que a imprensa noticiou fartamente a existência de um adolescente do CAGE que foi diagnosticado com tuberculose. E há toda uma expectativa de que se trata de um surto, etc. Só para esclarecer que esse adolescente já foi devidamente tratado, já foi devidamente diagnosticado, esteve no Hospital Regional da Zona Norte, onde fez todos os exames e já foi medicado. E, felizmente para todos nós, a tuberculose hoje é passível de cura com tratamento adequado. Dizer que todos os menores, todos os adolescentes que conviveram com ele, que estão na mesma ala que ele, também estão sendo submetidos a exames por parte da Secretaria de Saúde, para que se constate se tem alguém que se infectou e que se desenvolveu a patologia lá no CAGE. Então, esses cuidados todos estão sendo tomados. E explicar que todos nós aqui presentes nesse plenário, trabalhadores da Câmara Legislativa, deputados, devemos ter tido em algum momento infecção com o micobactério tuberculose. Isso não significa que a gente vá desenvolver a doença. Existem situações especiais de dificuldades imunológicas que favorecem a instalação da doença, assim como também a situação ambiental do CAGE, que há, sem dúvida alguma, uma grande população lá, uma superpopulação, ajuda, contribui para que a transmissão seja feita. Por isso, é tão fundamental que a gente defenda a realização, a construção das 5 novas unidades de internação, evidentemente ouvida a população, nos locais adequados, mas que a gente possa fazer isso para que a gente supere essa superpopulação que existe hoje no CAGE, construa unidades conforme a política definida pelo SINASE, que é que no máximo 90 pessoas internadas, 90 jovens, adolescentes internados com restrição de liberdade. Era isso que eu queria comunicar a Vossa Excelência.
Ok, deputada Arlete, obrigado pelo questionamento de Vossa Excelência, pela questão de ordem. Dando continuidade ao comunicado de líderes, com a palavra deputado Ailton Gomes. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, boa tarde. Antes de mais nada, agradecer a Deus essa oportunidade, parabenizar a presença dos companheiros, da nossa imprensa, nossos amigos aqui da galeria. Eu quero também aqui parabenizar o deputado Michel pela sua festa sábado, dizer que se não pude comparecer foi por compromisso de família, mas com certeza torci e eu tenho informações que foi realmente uma festa maravilhosa. E é bom, essa casa ela precisa de momentos como esse, já que é uma casa de tensão, uma casa realmente de debate. Eu vim aqui hoje, senhor presidente, fazer um relato que já era para ter feito na sessão passada, mas eu não pude estar aqui, que foi a inauguração do Centro de Formação do Corpo de Bombeiros, do Centro de Formação de Educação Física. É o maior centro de formação militar de educação física do mundo e que o governador entregou aos bombeiros agora, semana passada. E quando a coisa é boa, você não pode deixar de relatar, quando a coisa é boa, você não pode deixar de anunciar. Foi o maior presente que o Corpo Bombeiro podia ter recebido, já que a Ulicesp, que já é uma Olimpíada entre os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, já está acontecendo lá no SECAF, já está acontecendo nesse Centro Olímpico da Corporação. E o governador esteve presente e entregou realmente à sociedade do Distrito Federal, através do Corpo de Bombeiro, esse centro de treinamento, esse centro de formação de educação física. E a minha alegria é saber que eu pude, na origem desse projeto, ainda muito atrás, poder ter tido participado, poder correr atrás de recursos, mas o governador é que realmente colocou em prática, o governador é que tirou do papel e o entregou ao Corpo de Bombeiro de uma forma brilhante. Eu não podia deixar de vir aqui parabenizar o governo do Distrito Federal por essa ação, nessa corporação brilhosa, nessa corporação que está se preparando a cada dia para poder vir aí uma Copa do Mundo e atender melhor a comunidade do Distrito Federal. Nós não podemos, deputado Asni, deixar de fazer essa ressalva, que foi um presente que o governador deu a essa corporação, que é uma corporação de todos, que é uma corporação do Distrito Federal. Mas vendo o debate aqui, observo que é uma parte, a nobre deputada Eliana Pedrosa.
Alô, deputado Ailton Gomes, obrigada pela sessão do aparte, mas eu não poderia ficar calada quando a gente tem aqui no Distrito Federal esse centro de treinamento, que é uma coisa maravilhosa, são as melhores instalações da América Latina, não é do Brasil não, da América Latina, eu não falo de outros lugares mundo. Que eu não conheço, mas se você fala que é do mundo, eu acredito, deputado, porque eu não conheço o mundo todo, mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque eu sei que o senhor tem um dedinho nisso tudo, desde que entrou aqui na Câmara Legislativa, Vossa Excelência tem trabalhado pelo Estado da Arte no Corpo de Bombeiros, e parabenizar também todo ali o comando do Corpo de Bombeiro por ter feito esse trabalho, porque a gente sabe o seguinte, depois de pronto, maravilhoso, mas não sabe que alguém teve que pensar o projeto nos seus mínimos detalhes, teve que discutir, porque normalmente o arquiteto não entende de um centro de treinamento, mas não entende aquilo que seria importante para que os nossos bombeiros pudessem ser verdadeiramente formados para serem os melhores do mundo, né? Então, olha, é 10, porque é a nota máxima, mas o senhor está de parabéns, o Corpo de Bombeiros está de parabéns, e eu não posso deixar de parabenizar o governo por ter concluído essa obra e entregue à população do Distrito Federal.
Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e quero dizer, deputado Asni, deputado Chico, deputado Arlete, que um dia após o governador do Distrito Federal ter dado uma prova cabal da sua inocência na CPI, que a gente pôde acompanhar, ele recebeu uma festa do Corpo de Bombeiros no outro dia, já na inauguração do SECAF. Tinha por volta de 3 mil bombeiros lá, comunidade, enfim, e mostrou que o Corpo de Bombeiros está pronto para servir a sociedade, para servir a todos os deputados, para servir a comunidade do Distrito Federal. Porque ali, quando se fala bombeiro, fala povo. E o bombeiro significa e representa o povo. Então, representa aos 24 deputados dessa
deputado,
casa.
Deputado, Vossa Excelência me gostaria de uma parte.
Ao nobre deputado Patrício, presidente dessa casa, que é oriundo dessa força e que tem uma participação brilhosa aí, pode ter certeza, e que é querido lá no meio do Corpo de Bombeiro.
Não vou deixar de reconhecer que também faço parte do Bombeiro, já que Vossa Excelência também faz parte da PM. Nós estamos aqui juntamente trabalhando pelas duas corporações. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, como colocou a deputada Eliana Pedrosa, inclusive é um dos maiores centros olímpicos do mundo realmente, que foi iniciado com o trabalho de Vossa Excelência, destinando recursos, inclusive, na lei orçamentária do Distrito Federal. O governador Guinello foi no lançamento da pedra fundamental, Vossa Excelência estava presente na época, quando foi dito que ia ser criado esse centro olímpico. Os Jogos, as Olimpíadas, a Secretaria de Segurança Pública hoje são realizadas lá nesse local, estão sendo realizadas, né? Vossa Excelência esteve com o governador, e o governador cumpre mais uma promessa que fez aos policiais bombeiros militares, inaugurando esse centro olímpico. Na verdade, é dar condições para que os nossos profissionais, não só do Corpo de Bombeiro, mas da segurança pública do DF inteiro, que são os órgãos integrados, possam se preparar, se qualificar cada vez mais. Agora, é importante também ressaltar o trabalho que Vossa Excelência tem feito, não só na questão do centro olímpico, mas também na construção e na reforma de quartéis que está acontecendo em todo o Distrito Federal. Vossa Excelência já foi, inclusive, com o Coronel Lopes em várias regiões administrativas, onde as pedras fundamentais foram lançadas, o projeto, inclusive, é projeto de primeiro no mundo, projeto sustentável, inclusive, que pensa no verde, como está acontecendo na Rio Mais 20, lá no Rio de Janeiro, e Vossa Excelência tem participado ativamente disso. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pela defesa dos policiais e bombeiros militares e, claro, da segurança pública do Distrito Federal, não só da destinação de verbas, mas na construção de unidades que vão trazer mais dignidade a esses profissionais. Então, Vossa Excelência, de parabéns, obrigado e continue trabalhando, siga nessa linha que os bombeiros vão saber reconhecer. Já elegeram Vossa Excelência no primeiro mandato e reelegeram, inclusive, para que Vossa Excelência voltasse a essa casa e hoje estivesse na mesa diretora como segundo secretário, fazendo um trabalho não só à frente da Câmara Legislativa, mas também dessa categoria que é muito importante ao Distrito Federal.
Muito obrigado pelas palavras de Vossa Excelência, nosso presidente. E dizer, deputada Arlete, que essa pista de atletismo, de corrida, só tem aqui na Alemanha. Ela é de primeiro mundo, ela tem 3 camadas. Nós temos uma piscina olímpica, coberta, aquecida por aquecimento solar. Nós temos uma quadra poliesportiva que só a NBA tem aquele piso ali para o basquete, para o futebol de salão e para as outras modalidades. Então, assim, é de se orgulhar. Eu falo isso porque eu sou bombeiro de coração, sou bombeiro de paixão, né? Me tirem tudo, mas a paixão de ser bombeiro ninguém nunca vai me tirar, porque ele dedica-se ao próximo e dedica-se ao povo. Ele tem me ensinado muito, principalmente essa casa. Essa é uma casa política. E eu quero aqui, deputada Eliana, fazer uso das palavras do governador de Pernambuco, o governador Eduardo Campos, que numa palestra conosco lá em Natal, num encontro da UNALI, que é a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, né? Os deputados do Brasil inteiro reunidos, foi o maior evento da UNALI já visto, em participação de deputado e de comunidade. Ele esteve lá e teve numa palestra brilhante, onde ele teve a coragem de subir na tribuna e falar. Estão falando da classe política, falam mal dos políticos, mas são os políticos desse país que colocou o país no eixo, são os políticos desse país que fez o Brasil melhorar a economia, são os políticos desse país que teve a coragem de encarar a recessão de muitos anos. Então, muitas das vezes, a gente fica aqui num estado de crítica interno, não observando as qualidades e as potências que nós temos para colocar o país no rumo. Eu não tenho dúvida que os deputados de Brasília, eu não tenho dúvida que essa bancada de 24 deputados aqui em Brasília tenha coragem, por mais diversidade, deputado Siqueira Campos, tem entre a gente. Por mais dificuldade, às vezes, até de um relacionamento, porque nós estamos falando de uma casa política, nós estamos num rumo de melhorar ao Distrito Federal. Temos a coragem de levantar a bandeira, de pegar a tribuna, de colocar o nosso sentimento, de entrar em debates, mais debates francos e diretos, aqui nessa tribuna, que é o fórum privilegiado para que isso possa acontecer. Mas que nos corredores, para que a convivência do dia a dia tenha o respeito mínimo que a gente possa vender isso para a sociedade. Então, eu quero parabenizar o governador de Pernambuco, porque poucos políticos teve a coragem de vir e defender a classe política. Se tem a parte podre, se tem aqueles que merecem ser julgados, que a justiça se encarregue disso, que a comunidade faça isso na urna, que as pessoas dêem realmente o seu voto. Mas a verdade é que se o país está na condição que está, foi a classe política desse país que fez o país entrar no eixo, ter a grandeza e a coerência, e sustentando e segurando uma economia que na Europa está em decadência, o Brasil, graças a Deus, está realmente num rumo certo. Se é o novo caminho, a gente tem que ir abraçar e tem que andar. Se é uma Brasília melhor, não importa se aqui esteja a oposição, não importa aqui se esteja a situação. Importa aqui que tenha deputados realmente vestindo a camisa do Distrito Federal. E eu digo, no dia que eu entrei no bombeiro, eu fiz um juramento. Ajudar o próximo sem perguntar o partido político, sem perguntar a classe social, sem perguntar onde mora, nem mesmo a crença religiosa. E aqui nessa casa, idem, nós temos que ajudar o próximo. Quem seja o próximo, não sei, mas nós temos que legislar para o Distrito Federal. Então, esse bombeiro, esse sargento da corporação que vos fala, que mora lá em Planaltina, mas que tem um carinho por essa cidade, e eu digo, qualquer um que precisar de mim, em qualquer segmento, conte com minha participação. O senhor está querendo uma parte, deputado?
Não, presidente, eu só queria registrar os meus cumprimentos pelo seu pronunciamento e pela inauguração do Centro Olímpico. Fui convidado, infelizmente não pude estar presente, registrar meus cumprimentos ao Coronel Lopes pela
capacidade de conduzir o processo, e Vossa Excelência, como muito bem disse, deputada Eliana Pedrosa, pela contribuição, porque estando no Parlamento, podendo ajudar no orçamento, Vossa Excelência tem feito com absoluta convicção pelo seu compromisso com o Corpo de Bombeiro. Muito obrigado e parabéns, deputada
Eliana. Eu agradeço, deputada Nazir, e valem muito as palavras do senhor como líder aqui nessa casa, porque o Coronel Lopes vai ficar muito feliz, com certeza, quando ficar sabendo do pronunciamento de todos os senhores, da alegria e da manifestação. E digo mais uma vez, a porta daquela corporação não está aberta para um só, não. Está aberta para os mais quase 3 milhões de habitantes dessa Brasília, dessa cidade maravilhosa. E eu tenho certeza que é aberto aos 24 deputados dessa casa, porque o Corpo de Bombeiro é de todos, é do povo. Então, muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade.
Senhor presidente, queria fazer uma questão de ordem.
Obrigado, deputado Ailton. Questão de ordem, deputado Vasney de Rubens.
Eu queria pedir a contribuição dos colegas parlamentares, o horário é bastante avançado, já são 17h30, e se nós perdermos o quórum, nós não conseguiremos votar, e eu sei que a deputada Eliana Pedrosa ainda vai fazer uso, mas eu pediria a Vossa Excelência, e me parece que essa é uma compreensão geral aqui dos colegas presentes, que após a fala da deputada Eliana Pedrosa, nós pudéssemos entrar na pauta de votação. Senhor presidente, faça esse apelo aos colegas deputados.
Okay, obrigado, deputado Vaz de Rui. Dando continuidade ao comunicado de líderes, com a palavra a deputada Eliana Pedrosa. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, todos que acompanham essa sessão, eu venho aqui manifestar uma preocupação. Transporte hoje no Distrito Federal é um dos temas que mais incomoda os brasileiros. Então, se você for morador de Planaltina, ei, deputado Michel, ei, deputado Ailton, o trem pega, né? Como diz na minha terra, o trem pega. A verdade é que não, mas não é apenas Planaltina, estou dando Planaltina porque Planaltina está um caos, está no limite, até por problemas da cooperativa que não conseguiu sobreviver economicamente e deixou uma herança, essa realmente uma herança muito, muito ruim para todos que moram naquela localidade. Mas o fato é que transporte incomoda todos nós. São muitas horas que você tem que dispor para o ir e vir de casa para o trabalho, ou de casa para o médico, ou de casa para a escola, e vice-versa. Enfim, nós votamos aqui nessa casa o plano de transporte urbano e o governo anunciou e colocou na praça um edital de licitação, que se encontra suspenso até que o DFTrans promova as correções, ou a Secretaria de Transporte, para que essa licitação tenha prosseguimento. Mas qual é a minha preocupação? Eu fiz um questionamento ao DFTrans sobre como se compunha a frota de ônibus do Distrito Federal atualmente. E fiz uma comparação com a frota de ônibus do edital. E eu fiquei preocupada. Porque, pasmem, meus senhores, que entre o que existe hoje e o que prevê o edital, caso ele se mantenha na sua íntegra, né, nós temos apenas uma oferta de 785 assentos a mais. E todos nós estamos cansados de nos manifestar aqui nesse plenário, junto às comunidades, e receber das comunidades que esse transporte que é ofertado já vem com um déficit lá de trás, de anos e anos atrás, de 10 anos atrás. Esse número de assentos oferecidos pelos ônibus já são assentos que são ofertados há 10 anos atrás. E nós estamos aumentando 785 apenas, deputado Siqueira Campos. E olha quanto que já aumentou a população do Distrito Federal, quanto já aumentou essa demanda. Então, eu estou muito preocupada com relação a isso. E aí, uma outra preocupação que eu tive, que eu peguei o edital, e o que nós temos nesse edital? O governo está noticiando que os ônibus vão ser novos. Mas o edital diz o seguinte: a idade média dos ônibus pode ser de até 4 anos. Então, não são ônibus novos. E admite que parte da frota tem até 7 e 10 anos, que é o que nós temos hoje. Essa foi uma surpresa enorme que eu tive da análise do edital. E acredito também que a população não esteja sabendo disso. Como eu fui pega de surpresa. Então, eu estou aqui fazendo um apelo ao secretário de Transportes, aproveitando que o edital ainda se encontra retido para a análise no Tribunal de Contas do Distrito Federal, que se já possa pensar, além daquilo que está sendo pedido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal para ser corrigido, que a gente possa corrigir essa questão desse aumento pouco significativo de assentos, como também corrigir para que nós tenhamos verdadeiramente ônibus novos e não apenas maquiagens, como sempre a gente tem encontrado. Eu pensei que seria diferente. Deputado Siqueira Campos, por favor.
Senhor presidente, eu tenho falado aqui que nós temos uma grande responsabilidade com a sociedade, né? Com os eleitores que são nossos, com que não foram, né? Os parlamentares de oposição, de situação, tem momentos que a nossa responsabilidade transcende a isso. Tá? Preocupado até com o governo, que eu falo em nome e aqui procuro defender, né? Se tivermos um edital da forma como a deputada está dizendo, na hora que formos para a rua dizer que está satisfeito, atendido o edital, a população vai perceber que não e realmente vai ser uma desmoralização. Tá? É muito bom, eu convido aqui a todos os pares, daqueles que apoiam o governo, para a gente realmente se debruçar sobre isso, porque é a nossa obrigação. Né? A obrigação de contribuir com o governo que nós dizemos apoiar é, às vezes, fazer crítica, é ajudar para que se faça realmente o melhor serviço que se pode. Né? Eu tenho dito, às vezes, nas reuniões que nós tivemos na casa do governador, até da capacidade desse país de produzir os ônibus. Deputado Arlete, são somente 3 mil ônibus que as fábricas desse país podem produzir por ano. Né? Olha a quantidade de cidades que tem, que vai buscar, né, nessas fábricas sua necessidade. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque senão vai estar na mesma mão dos que estão aqui. Né? Ainda cabe, deputado Chico, observarmos uma situação. Né? Há um cartel nas empresa prestadora de serviços de transporte urbano, muito grande. Muito grande. Dificilmente uma empresa de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de BH vai vir fazer parte dessa concorrência desse edital. Né? Se o Estado não se preparar para permitir que empresas novas venham participar até com a ajuda do BNDES, do BRB, pode ser realmente um fracasso. Aquilo que estamos anunciando como realmente uma das nossas melhores ações. Né? Faço esse pedido a todos os companheiros para que a gente faça uma reflexão, para vermos qual é a melhor forma que podemos ajudar realmente o governo. Ninguém quer estar ajudando o governo para amanhã esse governo ser mal falado ou tido como incompetente.
Deputado Michel.
Não.
Pediu. Desistiu? É que estava aceso. Questão de ordem, estou na minha fala. Então, eu só queria até dar uma ênfase. O edital é no item 21.4.1.4.1. Preste atenção no texto, deputado Chico Vigilante, que eu sei que Vossa Excelência tem uma preocupação muito grande, inclusive, eu acho que tem uma audiência programada no Tribunal de Contas do Distrito Federal para discutir isso. Olha aqui, a frota a ser utilizada para início de operação, início da operação e ao longo da concessão. Ao longo da concessão, a gente entende que os carros até podem adquirir alguns anos a mais. Mas no início da operação, deverá ter idade média não superior a 4 anos. Então, ou você vai ter uma frota muito antiga com alguns novos, para dar a média de 4, ou você vai ter aí uma, já com pelo menos 4 anos, os ônibus entrando aqui, né? e não poderá ser composta por veículos com idade individual superior a, nas categorias mini-ônibus, midi-ônibus e ônibus básico, 7 anos, e nas categorias padrão, articulado e biarticulado, 10 anos. Presta atenção, nós estamos colocando, introduzindo ônibus articulados nesse edital e que eles já podem entrar aqui, deputado Siqueira, com 10 anos, com 9 anos. É um alerta que eu falo assim, é para consertar, vai ter que mexer no edital. Quando você mexe no edital, ele tem uma prorrogação natural para que as pessoas possam se adaptar para fazer a nova proposta. Então, vamos fazer uma ação da Câmara Legislativa para que a gente não seja, vamos dizer assim, enganado, a população não seja enganada, porque todo mundo está contando que vai entrar no ônibus novinho em folha e aí o ônibus pode ter 9 anos, 10 anos de idade para entrar em operação. E principalmente nos ônibus mais caros, que são os novos, que a gente não tinha. Porque eu estou vendo aqui, ó, a gente, ônibus articulados atual, nós temos 45 na frota. O governo está licitando 231. Né? Então, o aumento significativo que está tendo de ônibus é justamente no articulado, mas que pode começar com uma idade, deputado Vazinho de Ruri, uma idade mais avançada. Então, eu faço esse apelo. Só agora tive a oportunidade de fazer a leitura do edital. Não vou entrar em outras questões que já estão em análise no Tribunal de Contas, outras que ainda não pude ver, mas essa de que realmente a oferta de número de assentos não está aumentando o suficiente para atender a demanda, e nós vamos continuar tendo as pessoas nos horários de pico, viajando naqueles ônibus super apertados, né? Como também essa questão de que nós não estamos efetivamente falando numa licitação que vai impor ônibus novos, mas que pode admitir ônibus com as mesmas idades dos ônibus que estão circulando hoje. É o que eu gostaria de falar nesse comunicado de líder, levar esse apelo ao nosso líder de governo aqui, para que ele possa conversar na Secretaria de Transporte, até para que evite que mais tarde nós possamos ter uma nova prorrogação, novas reclamações. Então, a gente aproveitar, tem que corrigir tudo de uma vez, aquilo que a gente pensa que está errado. Eu acharia de bom tom. Muito obrigada e agradeço aí a compreensão do deputado Vazni.
Obrigado, deputado Eliana Pedrosa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Dr. Michel, vice-presidente dessa casa.
Queria que incluísse extra pauta o requerimento 1597, de autoria do deputado Rony Neme, sobre a realização de audiência pública no dia 21 de junho de 2012 para debater a necessidade de simplificação da tramitação dos processos de licenciamento para agilização e emissão de alvará de construção.
Ok, a questão de ordem, vossa excelência, solicito a assessoria de plenário que possa fazer a inclusão.
Muito obrigado.
Comunicar que foi autorizado o terceiro secretário da mesa diretora, deputado Joey Vale, a participar dos eventos denominados Green Rio, Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, o NCSD, no período de 18 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, bem como a emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília-Rio de Janeiro, Brasília, e o pagamento de 4 diárias na forma solicitada. Deputado professor Israel, vossa excelência quer fazer uso da palavra, do comunicado de líderes? Já fez, né? Ok. Desculpa, é que eu assumi e vossa excelência tinha falado. Deputado Vazio de Rua, como líder do governo? Falei. Abre mão.
Não, já falei. Já todos já falei.
Então, dou por encerrado o comunicado de líderes, comunicado de parlamentares. Algum parlamentar quer fazer uso da palavra? Então, se todos os parlamentares abrem mão, dou por encerrado o comunicado de parlamentar para entrarmos necessariamente na ordem do dia. Como houve acordo no colégio de líderes, então, seguindo o acordo feito no Colégio de Líderes, Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números de 1 a 52 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da pauta e itens extra-pauta incluídos na ordem do dia. Extra-pauta? Os projetos foram acordados lá na reunião do Colégio de Líderes, os 6 itens. Os itens são: item 1, projeto de lei 906/2012. Item 2, projeto de lei número 938/2012. Item 3, projeto de lei número 939/2012. Item 4, projeto de lei número 947/2012. Item 5, projeto de lei número 963/2012. Item 6, projeto de lei complementar número 27/2011. Esses são os itens extra-pauta acordados na reunião do Colégio de Líderes. São 6. Nós vamos votar os 6 em primeiro turno, votar os requerimentos e decretos legislativos em bloco, as moções, para depois votarmos em segundo turno, ok?
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado
Cláudio Abrantes. Senhor presidente, o senhor já tinha me contemplado anteriormente, mas eu acabei esquecendo de incluir um pedido para a inclusão de uma moção de número 315/2012, né, em vista da que a sessão solene já está às vésperas e a gente gostaria de aprovar essa moção, senhor presidente.
Ok, havendo acordo, solicito ao secretário que faça chamada do primeiro item extra-pauta.
Itens extra-pauta da sessão ordinária de terça-feira, 19 de junho. Item 1, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 906/2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a colaboração de interesse público do Distrito Federal com entidades religiosas previstas no artigo 18.1 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 906/2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamada do próximo item de pauta.
Item 2 da extra pauta, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 938/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 22.897.579.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 938/2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamado o próximo item de pauta.
Item 3 extra pauta, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 939/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 200.000.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 939/2012, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamado do próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 947/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar a lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 46.601.000.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 947/2012 em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamado do próximo item de pauta.
Item 5, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 963/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 80.000.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vazinho de Rua.
Comentou, acabou de entrar.
Eu gostaria de discutir.
Acabou de entrar uma emenda a este projeto. A assessoria está trabalhando para conseguirmos ainda apreciar nessa sessão. Eu pediria, Vossa Excelência, que entrasse no próximo item de pauta, por favor.
Ok, então nós vamos pular esse item e entrar no item de número 6. Solicito, deputado Cláudio Abrantes, que faça chamado item de número 6.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 27 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 880, de 27 de janeiro de 2009, que altera o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, Fundurb, e dá outras providências.
O projeto teve a tramitação concluída. Aprovado o projeto na COF na forma da subemenda do relator. O projeto retorna à CCJ para manifestar sobre a subemenda. Solicito ao relator da CCJ, deputado Olair Francisco, para proferir parecer sobre a subemenda do relator da COF.
Senhor presidente, na CCJ a emenda modificativa da COF foi acatada. A subemenda, senhor presidente. Modificativa.
Ok, o parecer da CCJ é pelo acatamento da subemenda. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno. Não havendo queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamada dos parlamentares para a votação. Deputado que votar sim é a favor do projeto. Que votar não é contrário.
Ok. Registro de votação nominal. Como vota o deputado Agaciel Maia? Sim. Deputado Agaciel Maia, sim. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos?
Sim.
Sim. Deputado Celina Leão? Ausente. Deputado Chico Leite? Como vota o deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante?
Eu voto sim.
Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Sim. Como vota o deputado Dr. Michel? Sim. Como vota a deputada Eliana Pedrosa? Sim. Como vota o deputado Evandro Garla?
Sim.
Sim. Como vota o deputado Joy Vale? Ausente. Como vota a deputada Liliane Roriz? Ausente. Como vota a deputada Luzia de Paula?
Sim.
Sim. Como vota o deputado Olair Francisco?
Sim.
Como vota o deputado professor Israel Batista? Sim. Sim. Como vota o deputado Rádio Massu? Ausente. Como vota o deputado Robério Negreiros? Ausente. Como vota o deputado Rony Nemer? Ausente. Como vota o deputado Austin Mesquita? Ausente. Como vota o deputado Asni de Houri? Como vota o deputado Siqueira Campos? Como vota o deputado Patrício? Senhor presidente, fazendo uma retificação no deputado Rádio Massu, se licenciou para assumir cargo, então é o deputado Paulo Roriz. Ausente.
Com 17 votos, sim, e 7 ausências, fica aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 27 de 2011.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
É só para justificar que o deputado Rony Nemer, que esteve aqui desde o início, na verdade não é ausência, ele está passando muito mal, foi ao serviço médico, está sendo medicado nesse momento, inclusive tomando soro. Tanto é ausência em função da saúde dele. E que a gente torce para que ele se recupere imediatamente e esteja aqui amanhã.
Ok, ausência justificada, é ausência. Saindo de lá com atestado médico, dispensa médica. Mas ausência é ausência justificada, ok? É,
exato.
Então, o item número 5. Está ok das emendas?
Pode chamar.
Pode? Então, deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência chamar o item de número 5.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 963 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 80 mil.
Parecer da Comissão de Economia e
Orçamento. O projeto teve a tramitação concluída. Mas foram apresentadas 10 emendas de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Vazinho de Rolho, para proferir parecer sobre as emendas números de 1 a 9. 1 a 10, desculpa, 1 a 10.
Da COF sobre o PL 963-2012, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 80 mil. Relator, relatório, foram apresentadas 10 emendas. Eu gostaria de dar o parecer do relator. Nos termos do inciso 2º, a linha B do artigo 64 do Regimento Interno, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca dos créditos adicionais. Emenda número 1, deputado Siqueira Campos, aprovada. Emenda não contém propriedade ou ilegalidade. Emenda número 2, deputado Siqueira Campos, aprovada. Emenda não contém propriedade ou ilegalidades. Do mesmo deputado, emenda número 3 foi rejeitada. A emenda cancela recursos da emenda número 374 da deputada Eliana Pedrosa, apresentada ao projeto de lei orçamentário para 2012. Deputado Siqueira Campos, emenda número 4, aprovada, não contém impropriedades ou qualquer ilegalidade. Do deputado Siqueira Campos, emenda número 5, aprovada. A emenda também não contém propriedades ou ilegalidades. 6, também aprovada pelo mesmo motivo. 7, aprovada pelo mesmo motivo. 8, 9, emenda deputada Eliana Pedrosa, aprovada. A emenda também não contém propriedade ou ilegalidade. Emenda número 10, deputado Rony Nemer, aprovado na forma de uma subemenda. Ajustar no valor do cancelamento e suplementação, senhor presidente. A subemenda, ela aloca um montante de R$ 115.626 na forma de uma subemenda. Portanto, o nosso parecer é pela aprovação e rejeição das emendas acima mencionadas, bem como da subemenda apresentada à emenda número 10. Esse é o parecer.
Ok, então o parecer da COF é pelo acatamento das emendas, com exceção da de número 3, que é pela rejeição. Para discutir, deputada... Deputada Helena Pedrosa, vamos ver qual a 3, o teor da 3 para Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência, para discutir.
Eu vou discutir a emenda. Eu apresentei a esse PL, o PL 963, a emenda de plenário de número 9. Essa emenda, eu estou retirando uma verba que eu havia colocado para a realização do arraiado formigão.
Do Gama.
R$ 65 mil do Gama. Hoje, esse ano, seria o 12º ano que o arraiado formigão se realizaria. é uma festa das mais tradicionais da cidade do Gama. Inclusive, o Formigão, na campanha do governador Agnello, ele foi para a televisão falar quão especial era esse governador. Um governador fantástico. E essa é a paga que o pessoal do setor oeste do Gama está tendo por ter eleito o governador. Para que não tenha o vício de origem da deputada Eliana Pedrosa, eu estou retirando a emenda no último apelo para que o governador Agnello, se vai alguma informação desta Câmara Legislativa para o senhor, tenha atenção com o pessoal do setor oeste, uma pessoa como Formiga, um senhor de idade, idoso, que luta pela comunidade e que sempre levou o seu nome aos quatro cantos. A comunidade do Gama, do setor oeste, não merece ser prejudicada por picuinhas políticas. Não quero a emenda, não precisa ser da minha lavra. Eu acho que é importante é a comunidade. E faço apelo a Vossa Excelência, deputado, deputado Patrício, que tem sua origem no Gama também, sabe quem é a figura do Formiga e sabe o que significa esse Arraiá do Formigão, que é a festa tradicional, a única festa do setor oeste. Quando, muitas das vezes, as emendas são de baixo valor e que não tem margens para fazer algumas arrumações, as emendas também não são realizadas, deputado Cláudio Abrantes. É por isso. Se é por vício de origem, estou tirando. Agora, tenho certeza também que talvez seja por valor. Porque se fosse de R$500 mil, se fosse execução de um produtor e não da administração, talvez fosse realizada. Tem sido essa a história desse um ano e meio de governo. Muito obrigada.
Deputada Eliana, eu quero vou discutir, aproveitar logo essa questão para colocar o seguinte. Primeiro que eu conheço o Formigão e sei da história do Arraial lá do setor oeste do Gama, na quadra 30 especificamente, entre a 30 e a 31 ali do setor oeste. Ele, inclusive, cuida daquela área toda, arborizando, plantando árvores. É uma das áreas mais bem cuidadas da cidade do Gama. E esse arraial realmente tem mais de 12 anos, é um arraial tradicional na cidade. Ele, inclusive, veio aqui na Câmara solicitar a liberação da emenda, a realização do evento, foi na administração regional do Gama. Eu liguei para o administrador, inclusive, Vossa Excelência tinha falado comigo, para que fosse liberado o recurso ou remanejado para que fosse feito, para que seja feita a festa, porque a festa tem que acontecer. Independente de quem é autor ou não da emenda. A festa tem que acontecer, porque, na verdade, não é só o Formigão. Ele é um morador histórico da cidade. Ele é histórico, tradicional, conheço ele desde criança, inclusive. Mas é da comunidade do setor oeste. É uma das poucas festas que o setor oeste tem, inclusive. E eu me somo a Vossa Excelência e me solidarizo. Sou da cidade do Gama, do setor oeste, aquela quadra, inclusive, nós tivemos muitos problemas de violência naquela quadra. Nós tivemos um policial militar morto com um tiro de 12 na cabeça, que foi o Conceição, e o Formigão e outros moradores fizeram um trabalho para a recuperação daquela quadra, do setor oeste ali, da quadra 30 e 38. Então é importante, porque isso é uma interação social, que muitas vezes o governo não faz, depende de qualquer que seja o governo, e o cidadão vai lá e faz. E a verba, a emenda parlamentar, é justamente para isso. É justamente para isso. Quero inclusive colocar que Vossa Excelência tem ajudado, está ajudando na tarde de hoje, dar quórum para votar. Como ajudou em outras ocasiões também. Nós tivemos há 10 dias atrás, Vossa Excelência ficou aqui na sessão dando o quórum para que fosse votado. Então, vou conversar com o líder do governo, inclusive, com o próprio governador, se for preciso. Já liguei para o administrador para que a gente possa realizar o arraiá, para que seja executada a emenda de Vossa Excelência e para que isso não ocorra, inclusive. Eu quero que aqui o tratamento seja muito republicano, com todos os parlamentares. E é preciso, inclusive, que os 24 parlamentares se somem para que a gente garanta a execução dos nossos emendas. Conversei, inclusive, ontem com o deputado Vazir de Rogue, lá no meu gabinete, quando a gente foi discutir a pauta de hoje, a ordem do dia de hoje, da necessidade dessa, da execução das emendas. Então, vou ver o que ocorreu, vou me inteirar direitinho para que a gente possa garantir a realização da festa. Vossa Excelência tem feito um ótimo trabalho na cidade, inclusive, tem destinado os recursos, inclusive. A cidade está aberta para todo e qualquer parlamentar. Nós já tivemos 3 deputados eleitos com votos da cidade do Gama. Deputado Wilson Lima, que presidiu essa casa e foi governador do Distrito Federal durante a crise, e também o deputado Pedro Duovo, que também assumiu aqui na Câmara Legislativa como deputado suplente. Então é importante a cidade, deputado Manuelzinho, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, lembrou bem, deputado Vazinho de Rogue. Nós temos vários deputados, quase a totalidade dos deputados tem votação expressiva na cidade. O deputado Garciel, por exemplo, foi um dos mais votados na cidade do Gama também. Então é preciso que a gente se empenhe, que a gente cerre fileiras para que as atividades e festas como essa, de tão importantes com magnitude como essa, possam ser realizadas. Então, missão a Vossa Excelência para que a gente possa conseguir execução. Não havendo quem discutir, em discussão parecida a COF, os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, o parecer. Então, está aprovado o parecer da COF com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 963 de 2012. Não havendo quem discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Requerimento da senhora deputada Helena Pedrosa, que requer realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a situação na cidade estrutural, localizada na região administrativa do setor complementar de indústria e abastecimento, Esquia, RA25. Requerimento da deputada Helena Pedrosa, que requer realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre o lixão do Riacho Fundo. São esses os expedientes, senhor presidente.
Retornando à sessão ordinária, consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para votar os requerimentos e projetos de decreto legislativo da pauta e os extra-pauta, que foram solicitados pelos parlamentares durante a sessão ordinária, em bloco. Ok, então, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para a votação simbólica em bloco.
Item 84 da pauta, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1534-2012 da deputada Luzia de Paula e outros, que requer transformação da sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2012 em comissão geral para debater a construção de creches no Distrito Federal, bem como a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Item 85, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1562-2012 de autoria do deputado professor Israel, que requer a transformação de sessão ordinária do dia 21 de junho de 2012 em comissão geral para debater o projeto de lei dos concursos públicos no Distrito Federal encaminhado pelo Poder Executivo. Item 86, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1528 de 2012 de autoria do deputado Dr. Michel, que requer a retirada do arquivamento da proposição que especifica. E por fim, senhor presidente, o item 87, discussão e votação em turno único da mensagem de número 12 de 2011 do Poder Executivo, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei complementar número 139 de 2009. Os itens extra-pauta. Discussão e votação em turno único do requerimento de número 1567-2012, de autoria da deputada Arlete Sampaio, que requer a realização de audiência pública para debater o combate à homofobia no Distrito Federal. Discussão e votação em turno único do requerimento 1597-2012, de autoria do deputado Rony Nemer. E discussão e votação em turno único da moção de número, do requerimento de moção número 315 de 2012, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Além desse, senhor presidente, o requerimento, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1598 de 2012, de autoria da deputada Helena Pedrosa, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre o lixão do Riacho Fundo. E o requerimento 1599 de 2012, também de autoria da deputada Helena Pedrosa, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a situação da cidade estrutural, localizada na região administrativa do setor complementar de indústria e abastecimento, Esquia, RA25.
Em discussão, os itens lidos pelo secretário. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão aprovados, então, com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Passamos à votação em bloco dos projetos de decreto legislativo. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para a votação nominal em bloco.
Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 525 de 2010, de autoria da deputada Helena Pedrosa, que concede título de cidadão honorário de Brasília à senhora Edilza Rosa Pinheiro. Item 80, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 100 de 2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor João Erismar de Moura. Item 81, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 474 de 2009, de autoria do deputado Bendito Domingos, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Joaquim Rodrigues da Silva. Item 82, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 49 de 2011, de autoria do deputado Asnide Rouri, que concede o título de cidadão honorário de Brasília, à ministra Maria do Rosário. Item 83, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 52 de 2011, de autoria do deputado Vasnide Rouri, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Antilon Saraiva dos Santos.
Votação pelo processo nominal. Os deputados que foram favoráveis aos projetos votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamados parlamentares para a votação.
Registro de votação nominal. Como vota o deputado Gaciel Maia? Como vota a deputada Arlete Sampaio? Como vota o deputado Ailton Gomes? Sim. Como vota o deputado Bendito Domingos? Sim. Como vota a deputada Celina Leão? Ausente. Como vota o deputado Chico Vigilante? Como vota o deputado Chico Vigilante? Sim. Sim. Como vota o deputado Chico Leite? Sim. Como vota o deputado Cláudio Abrantes? Sim. Como vota o deputado Cristiano Araújo? Sim. Como vota o deputado Dr. Michel? Sim. Sim. Como vota o deputado Eliana Pedrosa? Ausente. Como vota o deputado Evandro Garla? Sim. Como vota o deputado Joy Vale? Ausente. Como vota o deputado Liliane Roriz? Ausente. Como vota a deputada Luzia de Paula? Sim. Como vota o deputado Alair Francisco? Sim. Como vota o deputado Paulo Roriz? Ausente. Como vota o deputado Israel Batista? Sim. Como vota o deputado Robério Negreiros? Como vota o deputado Rony Nemer? Ausente. Como vota o deputado Austin Mesquita? Como vota o deputado Austin Mesquita? Sim. Como vota o deputado Vasnide Rouri? Sim. Como vota o deputado Siqueira Campos? Como vota o deputado Siqueira Campos? Ausente. Como vota o deputado Patrício? Sim. Senhor presidente, quero fazer uma correção. Deputado Chico Leite, né, de sim para ausente. De sim para ausente, deputado Chico Leite.
Com 15 votos sim e 9 ausências, com 15 votos sim e 9 ausências, fica aprovado em turno único os projetos lidos pelo secretário.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes. Senhor presidente, eu solicito a dispensa do interstício e da leitura da redação final para que seja dada o projeto de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, estou por ir da aprovada a redação final. Vou convocar a sessão extraordinária para a votação em segundo turno dos projetos dos itens extra-pauta, os 6 itens que foram votados em primeiro turno na sessão ordinária. Então fica convocada a sessão extraordinária. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.